Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando aqui o Semana Tricolor, mais um episódio ao vivo. Hoje, infelizmente, sem o Sombra, porque ele está pagando a promessa da Copa do Brasil. A gente encontrou ele ajoelhado na Via Dutra, indo até Aparecida do Norte. Então, ele vai pagar as promessas lá. Mas a gente vai tocar aqui a lojinha, falando muito aí desse confronto São Paulo e Vasco que teve aí no Rio de Janeiro no sábado. Vamos falar da cirurgia do Caleri que aconteceu agora à noite também. A gente vai falar muito de quem pode ficar, quem pode sair e tem muito assunto. Então, para isso rolar aqui legal, a gente já pede para você deixar o seu like, né? Participa com a gente, se inscreve aí no canal, mas deixa o like aí e deixa a sua mensagem no chat, que quanto mais você participar, mais o vídeo aqui do Semana Tricolor é replicado aí para outros São Paulinos, beleza? Então, ó, vamos passar de 1.000 likes aí, 2.000 likes, vai, ao vivo. Acho que é justo, né, Rê? Boa noite.
Boa noite a todos, boa noite para esse trio, meu trio, né, que está aqui com a gente. E metas, né? A gente tem que colocar metas.
Isso
2.000 likes eu acho um bom número,
aí.
certo?
Digno, né,
Eu acho
Perrone?
digno, digno.
Boa noite, Perrone. É
Boa
isso.
noite, sempre lembrando do São Paulo Mania, né? A nossa
Sim,
patrocinadora, né?
sem dúvida.
Que tá, inclusive, aí com uma leva de camisas número 3. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso.
Elas voltaram.
Voltaram e tem o nosso desconto, hein? O desconto Semana Tricolor tá
Exato.
bombando. Já alguns tamanhos da grade já saíram,
Já
né?
acabou, né?
É. Acho que alguns já saíram. Mas se você aí tá procurando a camisa 3 do São Paulo, vai lá na loja saopaulomania.com.br. É isso, não é?
Isso aí.
É isso. E com o cupom Semana Tricolor, além do frete grátis para todo o Brasil, você ainda ganha um descontinho de 10%, né?
É isso aí, verdade. Então, ó, participe aí do chat, compra a sua camisa e já aproveita e conta pra gente no chat aí também se você fez promessas aí pro título da Copa do Brasil, como fez o nosso convidado aqui, o Grécio, que não foi de joelho pra Aparecida, mas você já pagou a sua promessa, né? Uma a gente já tá vendo, né?
Paguei, paguei. Promessa, o cabelinho do Gabriel Neves, a tatuagem.
Ah,
Ó,
demais.
poderosíssima
É
essa,
isso aí.
títulos do São Paulo. Tem todos os títulos agora, né? Tem que cravar no corpo.
Mas se for por todos os títulos, vai fechar o braço.
É, realmente. Agora esperar a
Os dois,
Supercopa do
né?
Brasil,
É.
né?
Os
Pra colocar
dois.
7 títulos aqui no braço. Boa noite a todo mundo aí. E é campeão, né?
Isso
Felicidade,
aí.
tranquilidade. A gente vai planejar aí o time já pro Dorival Júnior dar uma olhada aqui e planejar o time para 2024.
Isso aí, tem muito. Assim, tá muito clima de pós-festa, né? Pós-título, mas a gente ainda tem um Brasileirão rolando. E teve Vasco e São Paulo sábado. E vou começar pelas damas, né? Rê, você assistiu o jogo? Você conseguiu tirar alguma conclusão desse jogo do São Paulo aí?
Fiz uma pergunta aqui antes de começar o programa, né? O que foi pior para o São Paulino assistindo o primeiro tempo, né? Que foi onde aconteceu. O pênalti batido pelo Rato ou o rebote que o Rami chuta para fora, né? Praticamente só ele e o gol. Bom, só ele e o gol, né?
Só ele o gol.
Impressionante. Mas tirando isso, obviamente que eu acho que o São Paulo fez um bom primeiro tempo. São Paulo, apesar dos desfalques, conseguiu se manter competitivo. Acho que o segundo tempo foi um pouco mais equilibrado, mas o primeiro tempo achei que o São Paulo foi bem, criou oportunidades, teve mais posse de bola, né? Conseguiu controlar o jogo bem. No segundo tempo, as coisas foram um pouco diferentes. O Vasco acho que se impôs um pouco mais, mesmo porque estava jogando em casa, a gente sabe como é difícil jogar lá e precisava muito mais do que o São Paulo do resultado da vitória. Mas pelo pacote, eu acho que um empate fora de casa essa altura do campeonato, ainda mais lá, é um bom resultado, sim, para o São Paulo nesse momento. Pena que o gol não saiu mais uma vez, um pênalti perdido, né? Os números são muito ruins em relação às penalidades que o São Paulo tem batido. Eu acho que passou da hora da gente encontrar um batedor oficial, que seja ele, mas um fixo mesmo, sabe?
Mesmo que o cara erre o pênalti, por exemplo, Caleri vai lá e erra, tem que insistir com ele,
Eu
porque tem que
acho.
ser o batedor oficial. Eu acho que a coisa começou a degringolar a partir do momento que um errou, aí se sentiu inseguro, aí vem outro, erra, também se sente inseguro, aí vem um terceiro, erra, se sente inseguro também. Assim, desse jeito, vai ser por eliminação, né? Batida de pênalti, não vai ser porque é escolhido aquele, vai lá, bate, pronto, né?
Ninguém
E
se firma.
o Wellington Rato é batedor de pênalti. Ele batia no Atlético Goianiense. E da
Direto,
mesma forma.
sempre,
E da mesma
exato.
forma. Então, assim, até contra o São Paulo mesmo ele fez gol de pênalti, né? No mata-mata que teve. Então, assim, ele é
Não, o
batedor de
Wellington
pênalti.
Rato errou o pênalti contra o São Paulo no
Não,
mata-mata.
ele fez.
Quem foi que errou? Porque teve um jogador, eu achava que era o Wellington Rato, que tinha errado na disputa de pênalti da semifinal da Sul-Americana.
Naquela eu acho que não foi ele.
Eu não lembro.
Não vou lembrar, mas eu acho que fez o gol.
Confesso que eu não lembro.
O Rato fez o gol. É. Tá bom, tá certo. Mas assim, ó, posso falar um pouquinho do jogo? A gente vai lembrar sempre do pênalti não perdido, né? Foi o momento crucial do jogo. Mas assim, é como a Renata disse, o São Paulo mesmo com desfalque da defesa titular, que não fez tanta falta assim, porque a defesa reserva
deu conta, segurou, né?
Deu conta do recado. É. Falta do Rafinha, que eu acho que mesmo o Rafinha sendo um lateral defensivo, a falta dele faz com que o Caio Paulista jogue um pouco mais recuado. Por quê? Porque o Natan é um bonde sem freio. Ele não é um jogador de defesa. Então, para que não fiquem os dois alas laterais indo para o ataque, o Caio joga um pouco mais tímido, mais reservado. Ele cuida um pouco mais da defesa. Isso faz diferença no São Paulo. E a maior diferença de todas é a falta de uma referência. A falta do Caleri e também a falta do Erisson, que a gente não sabe quando vai jogar. Né? Muita gente colocou o Rames, o Dorival, como tivesse colocado o Rames como referência. Não foi isso.
Não, ele foi
o São Paulo jogou realmente sem referência. É. Não tinha referência. Não tinha uma pessoa que ficasse dentro da área para que recebesse para tentar uma tabela, uma triangulação, ou até mesmo um giro para o chute. Né? Então, diante de tudo isso, dessas circunstâncias todas, o ponto é bem-vindo.
Sim.
Mas aquela sensaçãozinha de que podia ter ganho...
Né, porque sabe? Não ganha fora.
Não, mas esse aí é mais um jogo que a sensação... Por exemplo, contra o Inter, eu já nem imaginei que ia ganhar. Por exemplo, eu já achei, pelo andar do jogo, que até um empate seria bom pra gente. Sim. Mas esse jogo aí, a gente via um Vasco jogando tudo que tinha, na minha opinião. Tudo que tinha e nada dava certo, entendeu? Uma equipe extremamente limitada.
Sim.
E um São Paulo mais leve, entendeu? O São Paulo não tava pesado, não tinha a incumbência de ganhar. Porque já tá com ano ganho.
Sem riscos também.
Né?
E teve uma outra chance, né? Que o Rato mete uma bola pro Lucas, ainda no primeiro tempo, né? Que ele sai ali quase cara a cara do goleiro, ele tentou bater no canto, o goleiro fez uma defesa no cantinho ali,
goleiro,
né?
Boa, Léo Jardim.
Bom goleiro. E ali parecia que o São Paulo tava com o jogo muito sob controle, que o segundo tempo ia
primeiro
matar,
tempo
né?
Primeiro tempo foi mesmo.
Mas tava sob controle. É que faltou a gana, faltou o matar o jogo.
É.
Né? Mas o São Paulo nunca teve, não sei se vocês concordam comigo, mas nunca teve perigo. O Vasco, qual foi o perigo que o Vasco deu pro São Paulo? Muito pouco. O Rafael fez algumas defesas, mas nada muito... Não teve nenhuma defesa difícil do São Paulo. Não.
Agora, é nítido, né? Como o time tá mais leve no Campeonato Brasileiro. Acho que agora o São Paulo, sem aquela pressão em cima, né, consegue jogar com mais tranquilidade.
Sabe...
Mesmo não vencendo, a gente não passa aperto, vai.
Sabe isso.
Sabe aquele desespero? Não existe mais.
Eu vi isso contra o Corinthians no Morumbi, que o São Paulo tomou o gol no começo ali e tava tudo tranquilo. Tava tudo tranquilo.
Todo mundo tinha certeza que ia ganhar.
Sim.
Mesmo
sim.
tomando gol aos, sei lá, 3 minutos.
É.
Tanto é que as odds das casas de aposta não mudaram.
Estavam muito favoráveis.
Continuava 1.20, 1.30 pro São Paulo, mesmo com o Corinthians fazendo gol.
É. Mas o que preocupa é essa campanha fora de casa, né? Aqui a gente tava puxando uns números e tal. Fora de casa o São Paulo ainda tá mal, né? No geral, são 26 jogos... 9 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, no geral. A campanha como mandante é quarto do Brasileirão, a quarta melhor do Brasileirão. Sim. Mas de visitante é a penúltima. É muita irregularidade,
é muito ruim.
Né?
Imagina se tivesse ganho aí metade dos jogos. Pô. Ou metade não, vai, um terço dos jogos. Você tava lá no
G6. Sim. Tava. Sim. A gente perdeu muitos pontos ali que estavam muito na mão, né? Contra o Coritiba, era pro São Paulo ter vencido lá. Te empatou, esse do Vasco era um jogo para ganhar, muito bem, né, São Paulo, acho que até essa condição do São Paulo tá de férias, né?
Sabe onde a gente vai ganhar? Sabe onde a gente vai ganhar?
Aonde?
No Allianz Parque.
Tomara.
Eu acho, porque assim...
A fase deles é ruim, tem que aproveitar.
A história tá tão a favor do São Paulo contra o Palmeiras... Que eu acho que contra o Allianz, com esse peso que hoje o palmeirense tem, né? Por conta de não ganhar, eu acho que a gente ganha lá.
Não, e assim, a crise dos caras, né? Os caras perderam pro Boca. Começou já a aparecer aquele monte de amendoim lá que gosta de criticar o Abel, né? E já estão pesando na Leila e no Abel e no diretor de futebol. Se eles perdem pro São Paulo, um jogo que teoricamente não vale muita coisa, assim, né? O Palmeiras não sei se ele vai correr ainda pro título. Mas se perde pro São Paulo, o orgulho dos caras vai ficar muito mais ferido, né? Aí acabou, né? Aí...
Eu, assim, sinceramente, depois do título da Copa do Brasil e não correr mais risco no Campeonato Brasileiro, pra mim, também. Eu não tô mais nem aí.
Penso da mesma
Juro
forma.
Juro pra vocês, tô tão leve.
É isso. Não, pro torcedor, sim.
Lógico que o clássico tem um peso, sempre vai ter, sempre vai existir. Mas já ganhamos lá também, que era uma coisa difícil que não acontecia, né? Aconteceu e de uma maneira maravilhosa, né? Agora, esse ano, Copa do Brasil, a gente deu aula lá. Sim. Então, assim, a gente vive uma outra fase, vai.
Vive. Mas, assim, pro torcedor, pra gente aqui, puta, beleza, né? Acabou o ano pro São Paulino, só faz os pontos aí, né, necessários.
Cumprir tabela.
Cumprir tabela é ok. Mas pro clube é importante por causa da escalada de dinheiro.
Lógico.
Na colocação do Campeonato Brasileiro. Se você, por exemplo, se acaba em décimo, você ganha X. Se você acaba em sétimo, você acaba X mais um mês de salário dessa Sim. equipe, sabe? Tem uma diferença brutal, assim, sabe? Na escalada.
É.
Então, pô, tem que continuar bombando até o fim. Sim. A gente não, a gente tem que comemorar, mas tem que bombar até o fim.
Não, e tem que ser profissional, né? O ano não acabou.
Sim. Lógico. Sim, mais uma coisa falando sobre essa questão de dificuldade de São Paulo no Campeonato Brasileiro, são 3 anos seguidos, né? 2021, 2022, 2023 com dificuldades. O São Paulo está tendo facilidades em mata-mata, mas no Campeonato Brasileiro o São Paulo está vindo dificuldades em 3 anos seguidos.
Conta de elenco, né? Por conta de elenco. O elenco do São Paulo, ele é bom para mata-mata. A gente tem uma boa equipe, o Dorival time, né? Formou um bom time. Agora você vê assim, eu até postei hoje, a gente não tem, graças a Deus o Dorival deu um jeito no sistema e aí a gente se tornou uma equipe competitiva.
Sim.
Só que a gente não tem um jogador, por exemplo, como o Eric, que a gente contratou, que vai jogar no ano que vem.
Muito interessante.
Se a gente tem esse jogador jogando desde o meio do ano, que é um jogador de desafogo, de quebra de linha, de velocidade drible, como o Lucas, ele é um jogador parecido com o Lucas.
Sim.
Calma.
Não, de característica.
Não é o Lucas.
Não é o Lucas.
Não é o Lucas, calma.
Exato.
Mas é bem parecido, assim. Não
característica.
Temos. A partir do momento que a gente teve o Lucas, o São Paulo mudou.
Sim.
E se a gente, acredito eu, se tivesse mais jogadores... Não precisa nem ser o Eric, mas um jogador da base, que fosse um driblador, que fosse pra cima, né? A gente vendeu o menino, né?
Neverton.
O Neverton. Mas acho que também não iria agora, não seria pra agora. Mas é um Sim. jogador tipo Neverton, um Caio Abinha, né? A gente não tem. Então é por isso que a gente sente tanta dificuldade em campeonato. A gente não tem saídas, né?
Não, falta esse escape. O São Paulo precisa reforçar. Pelo menos mais um ou dois caras assim que cheguem para ser titulares para você pensar numa Libertadores.
Sim.
Porque se ficar só nas costas do Lucas, ele mesmo talvez não queira ficar. Sabe, ficar todo aquele peso só nele. Eu acho que o São Paulo precisa planejar aí, em vez de trazer 6 caras para compor um elenco, traz um.
E sem contar que vão ter
E mantém a equipe,
também.
Né?
Mantém a elenco.
Um ou dois acima da média.
Agora, Senna, queria que você falasse um pouquinho sobre os bastidores do jogo,
isso,
né? Fala um pouquinho sobre o que o São Paulino viveu lá em São Januário, porque eu vou até falar, eu costumo contar para meus amigos que tem 2 lugares que eu não vou mais assistir jogo fora. E um deles é São Januário, porque... É treta demais, cara.
Muito.
É assim, conta aí pra gente.
Muito, muito. Eu tava no Rio, tive um problema lá com credenciamento, acabei não indo pro jogo, de última hora. Mas encontrei a galera que tava lá, fazendo esquenta pra ir pro jogo. O Cássio, o Rogério Lins, o André Quirino, uma galera toda lá. O
pessoal do Conexão
Tricolor. Uhum. Tava todo mundo lá, né? Num bar lá, a gente conversando, batendo papo, rindo e brincando, até a hora deles irem pro jogo, né? Quase eu fui naquela hora lá, porque eu até tinha como conseguir o ingresso. Mas, sabe, aquela coisa da última hora, fala, putz, eu não tava com a credencial lá pra trabalhar. Falei, putz, eu não vou na torcida.
Aí, se tivesse ido, São Paulo teria ganho.
Não vou arriscar, né?
Aí eu falei, não vou arriscar. E aí, dito e feito, né? O São Paulo passou o jogo, fora que choveu pra caramba no Rio.
No intervalo do jogo, o pessoal comentou que...
Sábado ilhou a cidade, tava cheio d'água, né? E aí, acabando o jogo, a torcida visitante fica presa mais uma hora, né?
Na entrada, tudo certo,
tudo
né?
Tudo tranquilo, tudo tranquilo.
Eu lembro, o pessoal passando. É. Ah, olha aí, falaram que era hostil, não é hostil coisa nenhuma.
Aparentemente, estava calmo, né? Uhum. A torcida visitante entra pela rua de trás, tudo certo. Acabando o jogo, você fica uma hora a mais para poder ser liberado. E aí a polícia ela faz uma proteção até uns 200 metros ali depois de São Januário, que é muito, muito pouco, muito perto. E para você pegar táxi Uber, se você não tiver com as caravanas das organizadas, você tem que pegar o Uber táxi ou rezar para alguém parar ali, né? E esses amigos, esses colegas que estavam lá, tiveram que ir um pouco mais à frente do bloqueio da polícia para poder pegar Uber. E tinha já uma galera lá esperando, não era da organizada do Vasco, não era da Força Jovem, pelo que falaram. Tinha uma galera lá esperando, muita gente saiu correndo, alguns não conseguiram correr, o caso do André Quirino, colega nosso aí conhecido, que acabou sendo atingido lá, foi fechado por um grupo lá de 10, 12 caras lá.
Sozinho.
Que estava sozinho, né, naquela correria, ele acabou sobrando, foi agredido. Teve itens roubados, celular, a camisa, enfim, um monte de coisa e foi agredido. Ele chegou a ficar desacordado, foi bem sério, quebrou uma costela, teve outras lesões. E graças a Deus o prejuízo foi muito pequeno em comparação ao cenário, né?
Como ele escapou? Alguém ajudou?
Uma galera acabou voltando para tentar ajudar, chamou a polícia que estava fingindo que não viu, né? E aí meio que dispersou ali. Não, assim, o que contaram é que assim, não parecia ser a torcida organizada do Vasco.
É o pessoal da região.
Da região, da comunidade que acaba descendo para fazer pequenos assaltos, ali agressões, porque tem a preocupação do estádio de São Januário não ser interditado de novo, como foi. Então, a organizada mesmo estava meio que de olho nisso lá.
Sim.
Né? Só que aí essa galera acabou fazendo esse
episódio. E não é organizada porque a torcida do São Paulo saiu uma hora depois.
Sim.
Então
sim.
Já estava todo mundo
disperso. Já tinha dispersado, né? E aí no fim da história, assim, ele foi para o hospital, foi atendido, depois foi fazer o boletim de ocorrência e tal, mandou uma mensagem, disse que está melhor e tal, mas ainda, né, fazendo aí tratamento médico e tal. Só que é uma coisa assim que é previsível, né? Você sabe que pode acontecer e você sabe que vai acontecer porque não era muito distante de onde tinha o bloqueio da polícia, até onde tinha essa galera lá do Vasco, né? Uns 500 metros, é visível, olho nu. Então é previsível que ia acontecer isso. Mas tem aquela passada de pano, né? A polícia finge que não vê e tal e deixa o Deus dará. Então o torcedor que vai como visitante a alguns lugares mais hostis, como São Januário, alguns estádios que têm ruas muito pequenas, né, que servem de emboscada, tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente a gente está num país que a justiça não funciona direito, né? Esse tipo de agressão rola mesmo, e se você não tiver sorte, cara, você fica ali e sabe lá o que acontece. Então, eu queria deixar um abraço aí para toda a galera que estava lá, né? Mesmo os que eu não vi, mas os amigos ali estavam, né? O Cássio, o Rogério, o próprio André, todo mundo que estava lá, o Conexão Tricolor. E que a gente tenha cuidado aí para os próximos jogos, né? É complicado.
Reafirmo que eu não volto mais para São Januário, cara. É um absurdo isso aí, cara.
É São Januário e qual é outro estado?
É a Vila Belmiro, mas a Vila Belmiro agora também não tem mais clássico, né? Mas foi um outro lugar que eu também passei apuros, assim.
Na Vila é complicado.
Os dois lugares. Na época, nos anos 90. Mas o trauma vem até hoje, né? Não dá para vacilar, não.
É terrível.
Agora, só focando nessa história dos pênaltis... primeiro, o rato bate assim mesmo?
Sim.
É normal ele bater?
Sim.
Não
sim.
lembro. Sinceramente, sim.
Eu também não lembro. Sim, por isso que eu tô te perguntando.
No Atlético Goianiense.
Não sei se vocês viram, mas teve
eu também não lembro.
Teve um episódio no Campeonato Mexicano que passou muito aí na ESPN, nos... Até na internet, que um jogador perdeu um pênalti porque ele também dava um pulinho, né? E era um pênalti decisivo, uma coisa assim, né? E aí, a justificativa dos jornais, até do clube, é que ele sempre bateu assim. Ele nunca mudou. Ele batendo normalmente seria a mudança. Então, por isso que eu perguntei. O Rato, a gente está criticando porque ele deu um pulinho. né? Muita gente no Twitter, né? Jornalistas até. É. Ah, não pode dar pulinho.
Não, e outra, mas... tem que ter muita categoria pra bater assim, tem que saber.
É, personalidade.
Não, de repente é só assim que ele sabe bater.
Exato. Não, mas eu vou dizer assim, quem começou esse tipo de pênalti dessa forma foi o Henrique Dourado, que era considerado o melhor batedor do Brasil.
Que errou, né? Agora tá chato.
É, é. Que era considerado o melhor batedor do Brasil há um tempo atrás.
Vocês são muito novos, mas eu vi o Sócrates na seleção brasileira bater... Feito uma gaivota. Sabe aquela posição do Karate Kid? Ele fazia a posição do Karate Kid e chutava sem correr pra bola.
E perdeu na Copa de 86,
E sempre fazia gol. Na Copa de 86, na disputa de pênalti, ele foi o primeiro ou o segundo, perdeu o lance, entendeu? E aí tem... Imagina se tivesse rede social, né? Ia ter a mesma discussão que a gente tá discutindo o rato agora.
Mas alguém mandou uma mensagem que ele bateu assim na Copa Sul-Americana.
Sim.
Eu não lembro, né? Você falou.
Foi o que o Grécio falou. Mas é que assim, é aquilo que a gente falou aqui, né? O São Paulo precisa definir um cara, né? Precisa
um batedor oficial,
Você tem o Beraldo que bate bem pênalti, o Pablo Maia, pelo que se fala, tem um bom aproveitamento, né? E fica esse rodízio. Às vezes os próprios jogadores definem na hora, um pega a bola da mão do outro. Tem que definir, tem que vir do técnico. Chegar e falar, não, é fulano, claro. Acabou. Né?
É, muita gente fala Galoppo, mas o Galoppo, primeiro, o Galoppo ainda precisa se consertar. É. Segundo, precisa ser titular. Terceiro, aí ele pode reivindicar. É um bom batedor. Mas nem titular é e nem tá jogando.
Agora, se a gente pegar a carreira do Rames, ele é um batedor.
Sim.
É que
mas ele, ele ainda não é titular também.
Então, exato. Eu não sei
pegar
como
um cara
então,
que...
Exato, mas assim, ele perdeu 2 pênaltis. Isso, logicamente, que marcou já.
Sim.
Tanto é que ele tava em campo e não bateu. É. Né? Acho que não vai
seco
bater
pra
mais.
Você, Renata. Quem deveria bater o pênalti? Seco.
Ah, o Pablo Maia...
Seco, Senna.
Por aproveitamento, Pablo Maia ou Beraldo.
Seco pra você?
Pablo Maia ou Beraldo também.
É.
Seco pra mim, não vai ser possível até o final do ano, Caleri. Por quê? Camisa 9, deixa bater o camisa 9. Errando,
mas não bate
acertando.
Bem também.
Ele não bate bem,
mas treinar, meu. Chuta no meio do gol.
Quer uma curiosidade? Você falou do México. Sabe quem tá fazendo muito gol de pênalti lá? O Volpi.
Tá.
O Volpi tá fazendo muito
não,
gol.
Não, eu vi uns números do Volpi. O Volpi tem mais gols do que...
Que defesas?
Do que... Não, não.
Não sei, né?
Ou mais gols do que pênaltis perdidos, sei lá.
Se eu não me engano, ele tem 6 gols e o São Paulo errou 4 gols nesses últimos tempos.
São Paulo
alguém colocou isso no Instagram hoje, quer ver? Eu vou pegar aqui e já
deve
falo
ser isso,
vocês.
Deve ter mais aproveitamento que o time do São Paulo inteiro. Na
mais marcados que defendidos,
E ele bate pênalti de maneira séria, né? Um pênalti batido forte em um dos lados.
Aqui, ó, achei. Você sabia que enquanto o Thiago Volpi já fez 6 gols de pênalti nos últimos 16 jogos, o São Paulo perdeu 4 de 7 cobranças no Brasileirão?
Sim,
impressionante, né? Curiosidade que
é isso.
Não serve pra nada, mas é um dado. Vai.
Nem adianta falar que o São Paulo é um time que tem menos pênalti no campeonato, porque não marca, né? Então, não dá nem pra gente falar isso, né?
Não, e certeza que alguém vai pôr no chat assim, ah, lá vem eles querendo o Volpi de volta.
Putz.
É bem isso que a gente pediu mesmo. Ó... Vão deixando o like aí, a gente vai começar a falar aqui também de um outro tema que é importante, que é como é que a gente monta esse time pensando em 2024, né? Porque o clima já tá de fim de feira, todo mundo já, tá de férias, tanto faz, acabou o ano, já ganhamos. Só que a gente tem que pensar, inclusive um outro tema que a gente vai falar, a cirurgia do Caleri, já pensando em ele pegar a pré-temporada, né, pro ano. São Paulo começa logo com a Supercopa do Brasil, que talvez Botafogo, Bragantino, que seja o adversário. Mas já tem essa primeira disputa. E aí tem Paulistão e Libertadores já começando, né? E aí a gente precisa saber quem fica, quem vaza. Até uma pessoa no chat aqui perguntou se a gente achava que era um valor razoável pagar os 20 milhões no Caio. Acho que é legal a gente começar a falar aqui quem que deve ficar e quem que a gente já pode considerar dispensado, talvez.
Legal, vamos começar a falar assim. Por quê? Por que a gente trouxe esse tema para a mesa? Porque o São Paulo é uma das poucas equipes, aí tirando o Botafogo, que já está praticamente na Libertadores, que está na Libertadores. Então, ele sabe que ele tem 4 jogos garantidos de casa... De 3 jogos, né? De casa cheia, garantidos na fase de grupos, que ele pode planejar essa verba, entendeu? E é verba de casa cheia.
Sim.
Né? O São Paulo já enche o estádio em Campeonato Brasileiro. Imagina em Libertadores, né? Libertadores vai encher também a casa. Então, claro, um pedaço disso aí tem que ser planejado para pagar dívida. mas o outro tem que ser planejado para trazer jogador, para trazer reforço. Por quê? Porque uma equipe forte é uma equipe que avança, e uma equipe que avança é uma equipe que vai ganhando prêmios, fora a possibilidade de título, né? Então vamos falar sobre essas posições aí, que a gente crê que, que vão sair jogadores do São Paulo e que podem chegar também.
Isso. Acho que, não sei se por posição seria melhor pra gente pensar. Acho que
pode ser.
Né? Melhor.
Goleiro, não, né?
Goleiro,
não. Já garantimos o Jandrei.
É. Mas o Felipe Alves deve sair.
O Felipe Alves deve sair, isso é verdade.
Mas aí fica o Rafael, o Jandrei e deve voltar o Thiago Couto.
Não,
ou
não. O Thiago Couto deve ser comprado pelo Juventude, então deve ficar um terceiro goleiro.
Yang, provavelmente.
É. E o Leandro.
Yang que ou o Leandro devem estar revezando.
É,
né?
Pode ser.
O Thiago Couto tá indo muito bem no Juventude e eu acho que ele merece ficar por lá, sabe? O São Paulo deveria.
É um jeito sutil de falar, tomara que não volte,
fica,
né?
Por lá.
Caramba. Aí a gente tem as laterais. As laterais preocupam por um ponto. O Rafinha tem falado muito em aposentadoria no ano que vem, a gente não sabe que momento. O Igor Vinícius é uma incógnita porque é uma cirurgia numa região crônica. É difícil esse tipo de lesão. Tem o Moreira, voltando bem, né? Espero. E do outro lado tem o Caio Paulista e o Wellington, que já teve sondagens, né? Que você acha no caso da esquerda primeiro? O Wellington deve sair, vai ficar? O São Paulo vende o Wellington
para pagar?
Não é
se você quer que ele saia.
Que você acha?
Ele deve sair.
Não, a gente pensando numa equipe forte, tem que ter pelo menos dois bons jogadores para a posição. Caio tenta segurar o Wellington.
Fica os dois.
Fica os dois.
E aí?
Para mim também.
Também? Eu também acho, assim, já teve amigos meus que ponderaram a compra do Caio Paulista, achando que é muito caro. De fato é muito caro, mas é um jogador que entrega.
Sim.
Então,
sim.
Assim,
tá adaptado já.
Se a gente não comprar o Caio, a gente vai ter realmente um problema sério. Então, é melhor contar com um jogador que entrega,
já
não é só
certo.
Pelo título, não é só pelo título. É porque é um jogador que joga muito bem. Na faixa ofensiva do lado esquerdo.
Ele tá entregando pelo menos uns 5 meses, pelo menos.
Porra!
E uma muito? Outra coisa, né? O Wellington poderia ter voltado, perdeu a posição. Por quê? Porque o Caio conquistou.
Sim.
Também porque permaneceu.
Porque dentro do esquema do Dorival,
encaixou.
Com o Rafinha atrás, ele tem essa liberdade pra ir pra frente.
Não, ele é o titular.
E deve ir pra frente, né?
E não são 20 milhões, né? O Belmonte falou no Estádio 97 que eram 3 milhões de dólares.
Isso, então deve estar uns 18.
Ah, 15, 15, 16 aí, que tá variando.
Mas
não,
eu acho que...
Não, calma que com essa guerra aí vai aumentar um pouquinho.
Eu acho que se você só tem um e com a possibilidade de manter o Caio, você tem que comprar, é prioridade isso.
É urgente.
Tem, e eu rebati esses meus amigos que estavam ponderando isso, também pela facilidade com que o Fluminense deve ceder. O São Paulo não vai botar 20 milhões na mesa de uma vez.
Não,
pagar com
o
Pix.
E o Belmonte também falou que o Fluminense tem dívida com o São Paulo.
É, tem também. Tem muita gente devendo pro São Paulo.
Vasco, Botafogo.
O Vasco não pagou o Léo Pelé.
Metade do Rio de Janeiro tá devendo pro São Paulo.
O
né?
chat tá aqui unânime. Todo mundo
tem que ficar com o Caio
Paulista. Fica.
Lógico, gente.
Sem
lógico.
Dúvida nenhuma.
Eu não acho que é barato, tá? 20 milhões eu não acho que é barato por um lateral. Mas é um lateral que está entregando muito para o São Paulo e que vai ser muito, muito, muito importante no ano que vem.
Tá
e também
resolvendo.
Nos próximos anos.
Mas cai do que aconteceu em 2016 também. O Maicon foi o mesmo caso. Para a zaga, 20 milhões também era muita grana. Mas não tem como não contratar, cara. O cara está entregando dentro de campo, não
isso.
Tem como
contratar. E o Maicon, o São Paulo ainda foi bem, porque o Maicon foi vendido bem para a Turquia.
Sim.
Né? O São Paulo ainda recuperou todo o dinheiro dele.
Sim, a mensagem do Fachezzi.
Não podemos esquecer do Patrick também, né? Que é um jogador muito promissor.
É promissor, mas assim, esquece para o ano de 2024.
Sim, mas tá lá.
Mas deixa lá.
Exato.
Que ele, por enquanto, acho que tá muito verde ainda para jogar.
Sim, sim.
Mas como a mensagem ali,
mas
né,
caso talvez... alguém se machuque, fica o Wellington e o Caio. Isso. Alguém se machuque, você tem que ter mais um.
A vantagem é que esse mais um também pode ser o Moreira. Pode jogar na lateral
tá.
esquerda.
Ótimo.
Porque é bom jogador.
Como o Wellington foi sondado por Premier League até, Brentford, se eu não me engano, tem uma chance do São Paulo vender o Wellington bem, paga o Caio e ainda sobra uma grana.
Sim.
Né? Dependendo de como for ali. Mas o Caio é unânime, né? Sem
eu não
nenhuma.
Venderia. Se não tiver uma proposta realmente tentadora, faria que nem o Grécio falou. Mantém o Caio, mantém o Wellington e a gente tem o plus do Patrick e do Moreira.
Exato. Também
e também no sub-20 tem outro lateral esquerdo, Luiz, que ele joga pelo lado esquerdo, que parece muito o Wellington até. por características.
É, esse ainda deve levar um tempo, isso, né? Pra poder subir e tal.
Agora mas na lateral direita.
Pra direita a gente tem, como eu falei, né? Tem o Rafinha com essa possibilidade de aposentadoria. Não sei se ele tá condicionando a Libertadores, né? Talvez, muita gente pensou isso.
Eu acho que
isso.
Sim, porque ele falou meio do ano ou fim
ou
do
fim,
ano.
Né?
E meio aí do se... ano é caso tenha uma eliminação.
Avance. É,
caso e fim avance. Do ano eu acho que até...
Aí ele fica até o Mundial.
Fim do ano não precisa ser nem até o fim realmente do ano.
Tem o Mundial. Vamos pensar grande.
Pode ser.
Mas tem isso, tem essa possibilidade. Aí a gente tem o Igor.
É, mas assim, é meio incógnita, né? Enquanto o Rafinha não se decidir se permanece ou não, fica até difícil a gente falar.
Ele não sabe nem se ele vai ficar no São Paulo, ele não falou que ele vai ficar nem no São Paulo.
E mesmo que ele se aposente, ele quer ir pra Alemanha jogar um jogo de despedida pelo Bayern de Munique. Então, assim, ele já sabe o que ele quer. Uhum. Ele ainda só não sabe quando que ele...
Que ele vai encerrar, né?
Encerra, exatamente. É. Então...
O Natan deve ser vendido. Deve ser, assim, o Natan tem uma cara de que vai ser negociado, né?
Sim.
Já teve esse buchicho no meio do ano, né? Sabe quem eu traria pro elenco do São Paulo? Vocês vão achar que eu sou louco de novo.
Lá vem.
Manda ver.
É. Pikachu. Eu acho esse um jogador bom.
Como
de
é
grupo.
Que é o nome dele?
Pikachu. Pikachu!
Você vê o charme pra ele falar
Chu.
Pikachu.
Chu.
Mas o Fortaleza não vai abrir mão nem ferrando.
Mas
com
ele reserva lá,
tudo.
Reserva lá, faz uma proposta.
Mas ele entra, ele é importante ainda.
Ele é importante,
time,
claro.
É.
Mas assim, tá na hora do São Paulo voltar a ser protagonista também no mercado. Né? Então eu acho que
então, mas
tem
que
ir atrás de um lateral direito.
Se ele é reserva no Fortaleza, ele não é um cara pra chegar a ser protagonista no São Paulo.
Não, mas é um cara pra grupo. Eu falei, pra grupo, não
compor
é pra ser titular.
Compor elenco, né?
É
porque ó, a gente tem o Natan, que deve sair, tem o Moreira voltando, o Igor Vinícius eu tô bem preocupado, porque é uma lesão crônica, difícil, né? A gente não sabe como volta. Aí o Rafinha, nessa incógnita de...
Tem o lateral direito que veio do Ituano também.
Tem o Rai Ramos.
Que deve ser vendido também, deve sair do São Paulo.
Deve sair, provavelmente.
Então, a lateral direita é um caso um pouco sério. Não é uma coisa tão simples, não.
E não é fácil de achar.
Não é fácil de achar.
As duas laterais são bem complicadas, realmente.
É muito difícil. O pessoal tá perguntando se é o King Naldo de cabelo rosa que tá no programa hoje. Não é ele, que tomou um chapéu e perdeu o rumo de casa, o Reinaldo, né?
Não, o Reinaldo.
Aí vamos pra zaga. Na zaga, ó, galera, vai deixando o like aí, hein?
Então... E vai comentando aí, o Perrone é louco de querer o Pikachu no elenco.
É,
pode
não,
comentar.
Os caras
estão
mexendo o pau aqui. Estão falando, ó, o Pikachu não é lateral mais, Pikachu é meia, não joga mais na lateral, o pessoal comentando aqui no chat, né?
Ah, mas peraí, gente,
outros concordando com você, seria perfeito pra lateral e ponta.
Pensa bem, é melhor ter o Rafinha... E o Natan ou o Rafinha e o Pikachu, por exemplo?
Sim, lógico. Aí sim, né?
Né?
É.
E muitos torcedores do São Paulo comentam o nome do Pikachu. Na minha página mesmo, muitos torcedores comentam o nome dele.
Sim.
E já há bastante tempo.
Sim. Olá.
Eu achava que só eu era o louco.
É, não.
Seus seguidores também.
Comentando aqui no Vasco, ele era lateral direito, né?
É,
também.
Sim.
É a origem, né? E na zaga, né? Na zaga a gente tem ali hoje Arboleda, o Beraldo, Diego Costa... A gente tem
o Alan Franco,
que melhorou nos últimos jogos. O Valse naquela incógnita também ainda.
Ferrarese.
E o Ferrarese voltando. Né?
E o Matheus Belém também, que é aquele Belém. Que é tipo o Patrick. Deixa
para
uma
ali,
contingência, né? Etc.
Para você, Arboleda e Beraldo titulares absolutos.
Sim.
Quem fica, quem deve sair, talvez, ou dispensável, negociável.
Diego Costa permanece. Eu acho que é o melhor reserva imediato ali. Né, e provou isso, precisava, acho que essa entrada dele no segundo jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil foi extremamente importante para ele, para o São Paulo, né, para a zaga, foi muito bom assim, a maneira como aconteceu. Até não sei se vocês acompanharam, né, o Arboleda falou com ele antes do jogo, pô, pode ser que você, hein? Não sei se foi o Arboleda, foi o Beraldo, né, falou, se prepara porque, meu, vamos precisar de você, o Arboleda não vai jogar os 90 minutos. Só que ele não imaginava que fosse ser tão rápido. E deu tudo certo, ainda bem.
E o problema do Arboleda é meio sério, né? Porque teve a contusão dele no jogo do Equador. Aí ele voltou, jogou.
No sacrifício?
Né? No sacrifício, lá no Maracanã.
A informação inicial foi de estiramento.
É, assim... É...
Depende do grau do estiramento.
Que era, depois falaram que era o quê? Fibrose, falaram,
nossa,
né?
Isso dá até medo.
Mas, assim... É... Pô, tem que bater palma pro Arboleda, que fez uma partida impecável inteira no Maracanã.
Sim.
Ganhando todas no aéreo, né?
É, exato. Realmente. E aí a gente tem o Ferrarese voltando.
Ferrarese.
Alan Franco, né?
Então, Alan Franco deu uma melhorada.
Não é mais Alan Fraco, né?
É,
a gente criticou muito aqui, merecido também, né? Mas melhorou. E o Valse?
O Valse é uma incógnita também, né? A gente não sabe. É uma questão ali que, assim... Precisava ver o Valse jogar, atuando. Não sei como é que tá isso.
Tem um tempo de rodagem, né?
Eu acho que para ver o Valse jogar, só emprestando.
É.
Não adianta. Não, não, gente, na minha opinião, a zaga do São Paulo não precisa tirar nem pôr.
Eu também acho.
Tá tudo certo ali.
Manteria o Alan Franco.
Manteria o Diego Costa. Aliás, o Diego Costa eu publiquei. Na hora que ele entrou, eu falei, Diego Costa tem que fazer o jogo da vida dele. E fez.
Mas não tem uma ameaça, talvez, aí pro Beraldo sair com proposta?
Então, você viu que o pai do Beraldo disse hoje na ESPN?
O pai do
Beraldo pegou e falou assim, a gente não tá com pressa de ir pra Europa. Se o Beraldo ficar mais um ano no São Paulo, tá tudo bem. Então, assim, é um sinal de que
também
não vai ter pressão do jogador, porque tem muita pressão, às vezes, do jogador, né? O Militão com o Militão foi meio assim.
É,
sim.
É, não vai ter pressão do jogador para o clube vender.
Exato.
Entendeu? Então, eu acredito que até o meio do ano o Beraldo vai ficar, eu acredito. Uhum. Tá? Se não ficar, vai ser por uma bolada, porque acabou de renovar.
Uhum.
E eu acho que se for vendido no meio do ano, quem sabe se tiver o São Paulo tiver na Libertadores, se tiver com chance, fica até o final. Né? O São Paulo, sim, acho que consegue uma negociação. Mas eu não tiraria nem colocaria nada na zaga do São Paulo.
É, eu
agora,
acho que tá ok.
Eu pergunto pro Gress, que acompanha muito a base. Você tem o Belém, que foi muito bem contra o Bragantino, foi eleito melhor em campo, e depois teve uma partida ruim no Brasileiro, e já tem aquela coisa do 880, né, galera? E tem um jogador da base que eu particularmente não gostei tanto, que foi o Ítalo, que subiu pro profissional também na zaga. O que você acha desses dois nomes para conviver aí no profissional?
Não. Eu acho assim, o Belém até para ser um quarto eu acho até difícil, mas quinto zagueiro tudo bem, você vai se preparando. Até o caso que foi o Beraldo também, né? Teve esse caso. Mas agora o Ítalo eu não o vejo nesses próximos anos, falha muito no sub-20, eu não o vejo nos próximos anos sendo zagueiro pro São Paulo. E não vejo também zagueiro hoje preparado na base do São Paulo. Não tem hoje, no sub-20 não tem. Sub-17 ainda os jogadores são muito... muito verdes.
Não,
né?
Sub-17 sem chance.
Sim,
né?
É porque o pessoal fala muito do Rian Francisco, né? Do Sub-17. E, cara, eles não entendem que é outra coisa ali.
É outro mundo.
É outro negócio.
É.
Então, assim, pra zagueiros no São Paulo vindo da base, o Belém dessa última leva é o último.
É isso aí. É, acho que é meio consenso também aqui da galera, né? Bom, galera, ó, deixa o like aí, a gente agora vai pra volância, né? Como falam aí, os volantes, né? A gente tem aí também nesse setor que estava muito bem servido, agora a gente já tem uma preocupação com uma possível proposta para o Pablo Maia. Aí você tem o Luan, que também deu uma melhorada, né? Quando entrou nos últimos jogos.
E renovou recentemente também.
Renovou, tá meio que seguro. Você tem o Jackson Mendes, que ainda é uma incógnita, se fica ou se vai, se ele joga mesmo ou não. O Gabi Neves, que oscilou um pouco, né? Nesses últimos tempos aí. E quem mais que faltou?
Gabi Neves,
Pablo Maia, Alisson.
O Alisson.
Virou volante.
É volante.
Meu camisa 8.
Ah.
Titular, né? E aí, como é que esse time se escala, mantém...
Se o Mendes sair, eu acho que precisa trazer alguém.
Agora, se ficar, ele tinha que ser número 5, né? Imagina, Jackson 5, ABC, 1, 2, 3...
Putz. Meu Deus,
essa vai pra praça nossa.
Vai.
Esse corte vai lá pro Carlos Alberto de Nóbrega da São Paulino.
mas eu acho que desse time, desses volantes do São Paulo, se o São Paulo conseguir segurar um ou outro ali, porque provavelmente o Pablo Maia pode estar de saída. Aí o São Paulo vai ter que estudar se sair o Jackson Mendes, né? Porque o Alisson ali vai ser o titular, muito provavelmente desses todos vai ser a dupla, Alisson e Gabriel Neves. Gabriel Neves vai ter que recuar um pouquinho. Porque eu não vejo o Jackson Mendes hoje, muitos momentos ficou até fora do banco. Eu não vejo o Jackson Mendes hoje brigando por vaga. Logicamente, vai ter a pré-temporada, vai ter outra coisa. Tem o Luan também, que melhorou nesses últimos...
Mas vocês viram que o Belmonte, em entrevista hoje, ele falou que o São Paulo, uma das prioridades do São Paulo é um volante que saia jogando.
Sim.
Minha sugestão, tá bem difícil, é difícil... É difícil.
A gente vai achar que você é louco?
Não, não. Esse eu acho que vocês não vão achar que é louco, não. Manda. O volante do Fortaleza lá, o que fez gol no São Paulo até o...
Esqueci o nome dele, sei. Eu vi que você comentou no Twitter.
É, então... Zé Welison. Eu acho bom
ninguém
jogador.
Consegue tirar o Vojvoda do Fortaleza. Você acha que a gente vai conseguir tirar o Pikachu? O Zé... Tá fácil, né?
Renatinha, a gente é o São Paulo Futebol Clube, agora com todos os jogadores pagos, com uma taça, uma Copa do Brasil. Nós temos que tentar ir nos jogadores bons.
Não,
se
lógico.
Vai ganhar ou não, não sei. Se vai tirar o
Sim.
jogador de lá ou não.
Não, tô brincando. Seria uma ótima, mas não tá fácil pra ninguém.
Não, não tá fácil, mas assim... Sim, tem que fazer proposta.
Lógico.
E se vier, tem que ser cara pra jogar titular. Sim. Não adianta
que você tá falando do Caio Alexandre, mas tudo bem.
Excelente. Esse é muito mais difícil. Esse é muito mais difícil.
Esse todo mundo quer.
Bom jogador.
Mas o Zé Welison é um volante que sabe sair jogando. Jogou muito bem contra o São Paulo, por sinal.
Sim, sim. Né? Eu sugiro um da base. Ibalai.
Quem? Como?
Ibalai, africano da base São Paulo.
Nigeriano,
baita de um volante.
Não tem o Negrucci também, que é
Negrucci
um bom
também,
volante?
Realmente.
Ele tá no
ele
profissional.
É um bom volante, ele entrou aí nos jogos, não dá pra fazer uma opinião em cima dos jogos que ele entrou, que ele entrou muito mais só para os últimos minutos, Sim. mas é um jogador que acho que tá na escalada aí do São Paulo.
Ó,
mas acho que tem que trazer um cara bom no meio também.
Nome
é um dos bons aí que
Sim.
o Belmonte
Nomes
falou.
Sugeridos no chat aqui, né? Além do Negrucci, né? Pelo T. Goulart, que eu acho que é Thiago Goulart, ele fala do Negrucci. Mas o Renato Francescato fala do Thiago Maia, que seria um bom nome, né? Lá do...
Então, mais difícil do
que... Difícil,
acho que é mais,
né?
difícil,
é mais
do
difícil.
Mas já foi especulado.
Maia.
Já
teve uma
já
especulação
teve,
junto
já
com
teve.
Ribeiro, né? Verdade.
Agora com o Tite ninguém vai sair.
É, acho difícil. O Vila Sante, que tem contrato para terminar com o Grêmio, segundo Jefferson Paliosa.
Bom jogador.
Bom nome, seria bom nome. O Thiago Fernandes fala do Zé Welison, né? Que ele fala que foi mandado embora do Botafogo e do Galo, que ele é horrível. Só que ele entrou num contexto bom no Fortaleza.
Encaixou.
É que nem o...
Que nem o Alisson.
Não, eu ia falar o do Palmeiras, eu sempre esqueço o nome dele, o volante que veio do Bahia.
O Zé Rafael.
Zé Rafael. Muita gente chiava muito, Nossa. Mas no Palmeiras ele entrou bem.
Não, e o próprio Alisson, cara.
Não só entrou bem, como se tornou um dos principais jogadores né, do time.
É uma referência do time dele.
E o Zé Rafael era até camisa 10 no Bahia. Tava jogando, tinha feito um ótimo campeonato brasileiro.
E muita gente falou esses tempos aí, todo mundo sempre lembra do Thiago Mendes, né, que foi do São Paulo.
Sim. Caro.
É caríssimo, caríssimo. O Flamengo não conseguiu levar ele, né, há pouco tempo. E muita gente lembra, o André Quirino aqui até, do Jorginho, do Arsenal, porque quando o Lucas estava vindo...
Sim,
teve
falamos
um papo,
disso.
Né? Mas eu acho que esse caso aí é mais especulação.
Esse
aí
é mais pros bola VIP da vida.
É mais sonho, né?
É.
Então acho que de volante a gente tem um consenso, né? Não mexe no time se puder trazer alguém no lugar do Jackson Mendes, se ele sair.
Se ele sair, exatamente.
Né? Acho que é isso.
E tentar segurar também o Pablo Maia, né? Que é importante.
Também,
que eu
também.
Acho que é Pensando grande prioridade.
Sim.
Esse acho
no
que
final
é que tem
das
mais risco
contas.
De sair, eu acho.
Também
acho. Mas se puder...
Acho que o Natan tem mais risco que ele, viu? Natan,
mas
acho que...
aí não é risco
sim,
pra gente,
sim.
né?
Pra gente não é risco, né?
Tanto faz, né? Mas o Pablo Maia acho que tá mais perto, né? E, produção, vai separando aí os superchats aí que a galera tá mandando pra gente ler daqui a pouco, quando a gente terminar aqui essa parte do elenco que a gente tá falando pra 24, e a gente já lê. Enquanto a galera tá sentando o dedo aí no chat, no like aí, isso é muito bom, que ajuda muito a gente. Continuem deixando o like aí, tem muita gente assistindo.
O Gabriel Parron falou uma coisa, o Tassiano é um bom jogador, cara, é um bom jogador. Veio do Grêmio pro Bahia e tá jogando bem sim no Bahia.
No Bahia ele tá bem.
Ah, mas ninguém consegue hoje tirar jogador do Bahia, não.
É, acho que a competição é grande ali pra grana, né? Com eles bem reforçados agora, né?
Essa é uma boa pergunta do Alan Grange.
Alan Grange, quem é um mega reforço realista possível para o São Paulo?
Alan, para mim, realista, mega reforço, permanência do Lucas. Esse seria o mega reforço realista.
Não, mas vamos pensar no
tá,
nome mais.
Tá, pensando no nome que tá fora.
Everton Ribeiro?
Já Sim, disse que vai continuar, né? Agora que o Tite chegou, o Tite pediu
para
manter.
Fechar a porta, né?
Não sei. Eu teria falado o Ferreirinha, um mega reforço realista, sabe? Um jogador que ainda vai chegar lá.
Impossível.
Mas dentro dos impossíveis, talvez seja o mais possível. Se bem que não sei.
Bom, a gente vai chegar no ataque.
Vamos.
Né? Muita gente falou.
Pedro, Bruno Henrique.
Falaram do Caio Jorge, a gente já fala aqui também. Muita gente citou o nome dele, né? Aí vamos pro meio de campo, porque tem um nome também que ganhou evidência agora por conta da Libertadores, que é o Barco, do Boca, que jogou muito bem com o Boca, mas é a menina dos olhos lá do time argentino para fazer grana. Jamais os caras vão vender, fazer jogo fácil para vender.
E outra é Europa, né?
E Europa, é pra Europa. Agora, no meio de campo ali, na criação do São Paulo, a gente tem uma defasagem, porque tem o Nestor, que melhorou, a gente tem o Rames, que ainda é um jogador pro ano que vem, e eu comparo muito com o Galupo no ano passado, né? Ano passado o Galupo jogou brasileiro, todo mundo, é fraco, é ruim, não sei o quê, pegou uma pré-temporada e foi bem no Paulista, né? Então o Rames é pro ano que vem. Aí a gente tem o Michel Araújo, que tem contrato até o fim do ano que vem ainda.
Tem que ficar.
Fica. O Wellington Rato, que tá ali. E o Lucas, que pode ser meia também, né? São bons nomes.
E o Galopo,
nomes.
Que tá chegando, tá voltando, voltando também.
Galopo.
Vai pro ano que vem, vai jogar.
Bem lembrado. Exato. Né? Precisa de mais um cara, talvez, pra gente falar, putz, fechou. Esse é o meio de campo pra ir pra cima da Libertadores. Ou como é que a gente faz?
Eu acho que o Rames Rodrigues, se preparando, o Rames Rodrigues vai ser o grande camisa 10 ali do São Paulo. E se for para olhar para outro meio campo pelo que foi jogado, eu gostei muito do Barrios, que jogou contra o São Paulo na Sul-Americana. Né? Do São Lourenço.
É.
O baixinho, camisa 10, aquele cara ali.
Ali também tem um outro lá que jogou contra o Corinthians, né? O loirinho, o Hellraiser lá. Hellraiser.
Do Estudiantes lá?
O Renascido do Inferno. Hellraiser. Eu não sei o nome dele, mas lembro. É meio que isso. Mas também é bom jogador, viu?
Botou bom jogador. Fogo, né?
Mas assim, cara, pensando bem, ó, se você tem o Lucas, se o Lucas ficar, o Rames ser condicionado pra jogar, o Galopo voltando, você tem o Michel Araújo, elenco.
Miguel.
Labarca, Miguel. João Miguel.
Coca-Cola.
E o Wellington Rato, fora o Rodriguinho e eventualmente o Pedrinho para Paulista, coisa assim. Cara, não, eu acho assim, até o meio do ano que vem, acho que não precisa pensar nisso.
Também acho.
Hellraiser, falaram aqui.
É isso. Lembrado. Aí. Hellraiser, Renascido do Inferno.
Boa.
Não precisa pensar em meia, não.
Tá acho bem. Que, tá e aí, okay. Você acha que é fechado mesmo?
Eu acho, tô com vocês.
Tá de boa.
Uhum.
Né? Bom, então. E aí a gente vai pro ataque.
E assim, né, acho que a grande expectativa é em relação ao Rames entrar na sua melhor forma física e conseguir render o que é esperado dele. Eu acho que a expectativa é em cima dele agora.
É um cara diferente. Se a gente tem um cara diferente
mas
no time,
mas ele ainda
além
tem dificuldade.
Lucas, precisa de mais tempo de bola, talvez.
Ritmo.
Né?
Se der liga, é um baita...
É o que eu falei do Galopo. Eu lembro muito a reta final do Brasileiro ano passado, antes do jogo do Goiás que ele fez gol. Ah, esse Galopo aí, pô, torraram dinheiro, não presta, pereba, não sei o quê. Teve a pré-temporada, ele foi bem no Paulista. O Paulista é mais fraco.
O Paulista.
Então, é um parâmetro menor, né? Mas ele fez o que se esperava dele. Fez até gols, né? Que não se esperava tanto. E aí eu acho que o Rames pode seguir a mesma linha aí. Eu acho que é um cara que vai ser importante, né? Vamos pro ataque, então. No ataque eu tô falando de memória, que aí vocês me ajudam aqui que eu não vou lembrar todo mundo. Mas tem Calera e Luciano. Lucas também, né? Vai ali meio e ataque.
Juan.
Erisson. David.
Pato.
Pato, também. Tá no time hoje.
Sim.
Né? Sete nomes de ataque, né?
O Eric, contratação.
O Eric chegando.
O Eric vai vir ainda.
Então, assim, quem vocês acham que São Paulo pode dispensar?
Eu acho que o Pato não deve ficar. Acho que é um acordo ali. Não sei, entre as duas partes, porque
não
joga, não rende, infelizmente, não funcionou. Né? O Juan, não sei se fica também. E precisa de um cara para substituir o Calleri, quando o Calleri
isso
tá
o
fora.
O David, eu acho que o São Paulo está tentando o empréstimo por mais
Gosto.
Um ano. Comprar, não, mas se for mais um ano, eu acho que vale a pena, porque é um bom jogador. É um jogador de vigor físico.
Ele entrega.
O David é
guerreiro,
bom jogador.
Né?
E aí fica realmente, com a vinda do Eric e talvez aí a ressubida do Caio Abinha.
É, também.
Eu acredito que somente aí o Erisson não fica também. Eu acredito que tem que contratar um jogador para suprir o Calleri.
Um 9, né?
Vocês têm algum nome em mente?
Então, eu vi muita gente falando e eu gosto do 9 do América, o argentino. Né? Eu acho que é o Mastroianni, uma coisa assim. É isso?
Não lembro.
Que fez gol contra o São Paulo, né?
Eu não lembro, mas é o 9 do América.
A galera vai comentar daqui
a pouco. Comentem aí. É. Porque, então, ó, o Gabriel Parron também fala do Deivinho, né?
Isso, queria, né?
Também não.
Ah, pra reserva eu acho que seria bom. Mas acho que também nem vem.
Eu não gosto muito do estilo dele.
Não tem nada a ver.
Não acho. Muito falador.
A cara do Daniel Perrone que gosta do.
Ele é fã.
Eu gosto, cara. Fez gol no final de Libertadores, gente.
Até o Gabiru fez final de Mundial. O pessoal fala muito do Caio Jorge, que era do Santos, que tá lá na
Marcos
Europa.
Marcos Leonardo, um baita jogador.
Sim,
mas
não dá
vai
pra ser reserva do Calleri.
E outra, né? Se for sair do Santos, vai pra Europa também.
Mastriani,
já teve proposta.
Mastriani, né? Desculpa. Esse aí eu acho uma boa tentativa aí, se o São Paulo...
Oh.
O América tá rebaixado, né, gente?
É.
Então, provavelmente...
Ah, o Lautaro Dias é um bom nome.
É um bom nome.
Tá no
gente, mas
só
assim...
Só que o Del Valle é um dos poucos clubes na América do Sul que estão saudáveis financeiramente, que trabalham muito bem contratações e dificilmente vende, né?
E também, cara, assim, não dá para você colocar uma estrela para ser reserva do Calleri.
Sim.
Entendeu? É difícil. É. Né? Acho que... Ou um moleque promissor... Ou um jogador desses clubes menores aí que estão...
Eu brinco lá por causa do Vegeta, né? E o cara do Vasco?
Aí, argentino. Cairia como uma luva.
É, esse aí.
Esse também, mas...
Tá metendo gol, né? Mas é fase só, o cara tá bem mesmo.
Os
lá.
Números dele de cabeça, ele passou até o Calleri em gol de cabeça nos últimos tempos.
Tá num momento muito bom.
Thales,
né?
Vander, anota aí. Bailon Rosen Borges Fernandes.
Thales Vander tem muita expectativa desde a base, né? Ele fez uma copinha ali que não se destacou tanto. Depois, nos outros torneios de base, ele começou a meter gol. Fisicamente, ele tá mais forte, né? Mas será que ele já tá pronto para de repente, ir pro profissional, Thales Vander?
A gente esqueceu um jogador no meio aí que eu acho que não deve ficar no São Paulo. Mas tem que ficar até recuperar a cirurgia, que é o Marcos Paulo, né?
Sim, sim.
Esse é um
mas
outro
esse,
jogador,
esse
também
acho que não vai
também
ficar
não
mais.
Fica.
Tá no elenco.
É que eu pensei que você tinha lembrado do Thales Costa, que eu esqueci de falar também.
Ah, realmente.
Né?
Não, muita gente fala do, tá, mas normal. Muita gente fala do Thales Costa.
É.
Eu gosto também. Eu acho que é bom ter no elenco.
É um bom jogador.
Não é um jogador caro, é bom ter no elenco.
É.
Agora, vocês são a favor do São Paulo e só com... praticamente reserva na primeira fase, por exemplo, do Campeonato Paulista. Isso nunca aconteceu com o São Paulo, né? Muita gente fala assim, pô, o São Paulo devia pegar e botar só os reservas, botar os titulares para treinar.
Mas
o que vocês pensam sobre isso?
Até exigência de patrocínio de TV não vai deixar, né? Lembra que teve um ano que eu... Acho que até com o Dorival, né? Que o São Paulo começou o Paulista com base, aí perdeu pro São Bento, todo mundo já... Não.
Mas eu
primeiro
acho interessante,
jogo,
eu acho interessante você jogar mais com o Ferrarese, que tá voltando.
Ah,
não sei, o Galoppo tem data já pra voltar?
Ah, mas com certeza em 2024 deve estar...
Então, é um cara que também eu acho que pode voltar e pode agregar, que eu digo, já jogar como titular pra ganhar ritmo. Esses jogadores que a gente tá falando, né, que não são titulares, mas que têm totais condições de jogar um Campeonato Paulista. Eu acho que as peças de reposição do São Paulo... são boas. Eu, sinceramente, assim, não vejo problema dele jogar em um Paulistão, por exemplo.
Não, e são de nível para brigar por titularidade, né?
Quando mescla, o time continua competitivo.
Sim, Galoppo, Ferrarese são caras que vão brigar, eu acho que por titularidade.
Por vaga,
né?
Exato.
Sendo Campeonato Paulista, eu acho que o São Paulo tem um elenco que dá para fazer algo, competir. Se colocar um time em reserva, dá para competir, sim.
O Luan, se tiver em boa forma... Sim. O Luan foi titular do São Paulo durante muito tempo.
Eu tava vendo a equipe reserva do São Paulo, muitos daqueles jogadores, se fosse há um tempo atrás, seriam titulares do
São
Paulo. Sim, sim. Melhorou, né, em termos de qualidade. Agora acho que para uma Libertadores, Copa do Brasil,
é outra
a gente
coisa.
Precisa trazer mais alguém, né? Precisa de reforços aí, né? É, antes da gente ler o superchat que a produção preparou pra gente, vamos falar da Tricolor One, que acho que é importante.
São Paulo Mania.
São Paulo Mania primeiro?
São Paulo Mania primeiro. Então Tricolor One, a gente tá reservando pra vocês.
Ah, tem coisa boa.
Um vídeo exclusivo aí novo foi feito somente pra passar no Semana Tricolor. E ó, tem surpresa aí pro Tricolor Run. Mas antes da São Paulo Mania, Senna.
Isso aí.
Enquanto isso, a gente troca aqui o nosso...
Nosso integrante aqui. Substituição no nosso time aqui. Bom, para você que tá procurando camisas do São Paulo, a gente tem aí época de festas de fim de ano, você quer presentear alguém. Teve muito amigo meu corintiano que deu um migué falando assim, onde é que eu compro uma camisa do São Paulo para dar de presente? Uhum. Tá, né, aquele miguezão lá... SaoPauloMania.com.br, a loja oficial do São Paulo na internet. Você pode adquirir produtos licenciados e oficiais, agasalhos, camisas, bonés, vários itens ali. E para qualquer compra que você fizer no site, se você no momento do carrinho de compra usar o cupom Semana Tricolor, tem que ser tudo junto em maiúsculo, Semana Tricolor, você garante 10% de desconto. Se esses produtos já estiverem com alguma promoção, é cumulativo o desconto, então vale muito a pena. E todos esses produtos que são entregues pela São Paulo Mania tem frete grátis, né, Perrone?
Frete grátis. E eu vou falar mais uma vez, falei no começo do programa e falo mais uma vez, não adianta depois ficar chorando não, mandando DM, falando, pô, não tem mais a camisa 3, né? A camisa 3 saiu da grade da São Paulo Mania, das lojas, chegou... Um lote novo de camisa 3, São Paulo. A mesma camisa que a Renatinha tá usando, tá? É, quase todos os tamanhos, porque alguns. Um tamanho já saiu, porque teve muita venda hoje. Uma camisa dessa, campeã da Copa do Brasil, da Adidas, né? Que provavelmente, certamente está saindo,
sim,
né?
Sim.
É, você não vai encontrar por menos do que o valor que tá lá. É, no São Paulo Mania, com o nosso desconto, né, do Semana Tricolor, você não vai achar por menos em colecionador. Então aproveita, reserva a sua já. Frete grátis para todo o Brasil, tá? Tem camisa ainda lá e a gente não sabe se vai ter reposição, viu, Senna?
É isso aí, já prepara aí. Com a saída da Adidas, né? Você vai ter muito provavelmente aí valores que vão caindo mais pro fim do ano. Mas tem algumas camisas que a gente tem uma ligação mais afetiva, vale a pena comprar, agasalho e tal, então usa o cupom, vocês ajudam também muito a gente aqui com Semana Tricolor. Então, ó, corre lá, semanatricolor.com.br.
Essa camisa, ela chega, ela acaba. Impressionante.
Ainda digo mais, colocaria o pet, vai lá no Mercado Livre, compra o pet, coloca aqui, ó, gigante.
Peraí, quem é você? A gente ainda nem te apresentou, você já vai falando.
Saiu o Reinaldo assim, de cabelo roxo.
Vai aparecer na tela.
Só vai assustar, vai falar, não precisa. Saiu o cabelo roxo, chegou o bonezinho.
Lá no bastidor, lá, ó. Não preciso me apresentar.
Pedro já está sendo apresentado.
Sem contar que...
Né? Eu não preciso me apresentar,
quem
dispenso.
Me conhece, me conhece. Eu vou ver depois os comentários lá. Quem falar mal, eu nunca mais coloco, tá? Para aparecer lá nas perguntas.
Ele que
pode
gerencia.
Mandar superchat que...
Ele que gerencia o chat aqui, né?
Exato.
Né,
eu tenho que ficar lá...
Por falar em chat, lá. Eu vou dar uma respondida. Vou dar uma respondida aqui no Gustavo Fonseca, que deu uma cornetada geral aqui na gente. Quantos estrangeiros vocês querem no time? 16, não viaja. Peraí,
a gente
tá tirando
o Jackson
5,
né?
A gente tá tirando alguns jogadores
você pode
também.
Você pode ter 40, você só pode relacionar um número.
Meu amigo,
vocês acham que eu tô muito iludida?
Do quê?
Ah, não acho que precisa contratar tanto, eu acho que dá pra começar o Paulista mesclando.
Ah, sim.
Eu acho que a gente tem um bom elenco como um todo, né? Óbvio que é um elenco, acho que inchado, dá pra você dispensar jogadores e trazer um ou outro, não sei. Mas sim. Eu não sei, eu tô bem tranquila, de verdade.
Novamente, mas assim,
não perder,
acho que, tá no
acho que perder. Não perder é melhor do que sair contratando aí que nem louco.
É a manutenção, que é o grande reforço, eu acho.
E assim, em vez de trazer 5 meia boca, traz um.
Exato.
Bom que
mas
vai
não
chegar.
Igual o Palmeiras também, né? Que decidiu ficar com o elenco só, não quis trazer ninguém.
É, não.
Mas pera, a questão ali foi...
Não,
a questão ali é que funcionou durante 3 anos.
Não, e tem uma outra coisa.
A conta chega.
E tem uma outra
perdeu
coisa.
Perdeu dois jogadores.
Perdeu o Dudu, acabou meio time.
Não, mas sim. O Dudu não vinha fazendo uma boa temporada.
Mas o
também.
Dudu decide, Renatinho.
Mas
é que
ele não tava bem
Lucas
fazia tempo. Não, eu acho que o grande erro foi o Scarpa e o Danilo
Scarpa,
saíram
Scarpa, Danilo, Dudu sem os três.
Exato,
ali.
E não contratou.
Eles voam,
trouxe o Arthur.
Eles têm asas. Não tem. Se não é avião, não vai.
Então tem que... Bom, dane-se. A questão é, eu tô, sei lá, iludida, obviamente.
Vamos ler os superchats, então?
Põe aí na tela, então, alô, produção. Vai. Ó, tipo da
tela. Vai, produção. Eles, Brenner, só ia falar, Brenner. Vai, produção.
Ó o Connection... Tricolor Connection.
Aí ele mandou quando eu tava lá, ele tava falando de São Januário lá, que aconteceu com ele.
Ele mandou aqui, ó.
Não, é do Pikachu.
Vivos
tem
depois
um
de São Januário, Perrone imitando Pikachu, nos fez até esquecer da emoção da saída do estádio. Prazer em vê-lo, Senna, precisamos de lateral direito urgente pra 2024. Um abração aí pra galera.
Também concordo, minha imitação do Pikachu foi realmente bonita. a breve. Emoção da saída do estádio, eu já passei por isso, meninos. Já passei em 1990, não volto mais.
Como você é Dinamite idoso. Tava.
Como você é idoso, 1990, cara.
Nossa, vamos lá. Precisamos de um lateral direito urgente,
não
sim.
Não pude comentar do lateral direito. Eu não acredito que o Rafinha vai aposentar. Vai jogar mais uma temporadinha aí. Vai esperar o Felipe Luiz lá no Flamengo também, que não vai aposentar. Vão jogar mais uma temporada e vai ser o lateral direito do São Paulo.
Mas você acha que ele vai jogar os 70 jogos que tem na temporada?
Ué, mas o Vinícius não tá pra voltar aí? Vai ficar nisso daí.
Como assim tá pra voltar? O cara tá fazendo a segunda cirurgia.
Confia. Santo Paulo, São Paulo, um time santo, um time da fé, clube da fé. Tem que acreditar, pô.
Mas você acha que, por exemplo...
Tem seis, não, dois, tem que contratar um lateral, gente.
Mas você acha que o Rafinha dá conta de marcar o Alaba no Mundial?
Ô, louco.
Nossa, aí foi longe. Calma, gente. Pés no chão, brincadeira.
Pés no chão.
Mais mensagens aí, galera, da produção. Vamos soltar aí mais superchat.
R$27,90 esse daí, hein?
Esse aí paga pizza, hein? José Dionísio. Boa noite, estou sempre por aqui. Daniel, acompanha seu trabalho há vários anos. Parabéns. Pessoal, 20 milhões não é muita grana no Caio Paulista, que só jogou uma temporada. Não é um risco, não?
Então, é o que muita gente me pergunta. Alguns torcedores eles realmente estão preocupados. Eu acho que é uma grana, 20 milhões. Mas a gente tem um jogador que está resolvendo.
Pronto.
Por exemplo, se você manda embora o Caio, por exemplo, manda o Caio de volta para o Fluminense, você tem dois problemas. Primeiro que você fica sem o Caio, que é um bom jogador. E segundo, com certeza algum outro time do Brasil vai pegar o Caio. E aí a gente fica sem um jogador e vai reforçar outro.
Você fica defasado e reforça.
A vida é um eterno risco, né, Daniel Perrone? Quantos riscos você já não comete?
Pelo menos dois aqui, ó.
Foi atropelado.
Cara... Ele bateu numa moto parada, cara. Conseguiu atropelar.
Tenho dois riscos aqui, fora os riscos que eu tenho nas costas, viu?
Tá parecendo Adidas, três faixas aqui, né?
Meu, acidente de moto, gente.
Brincadeira. Depois você vai contar que você fez muita piadinha hoje, você vai participar de um stand-up que eu tô sabendo, né?
Vou, mas a gente conta
daqui a pouco
finalzinho.
Você conta, daqui a pouco você conta. Bom, mais mensagens aí, o Léo Almeida. Galera, o que vocês acham do Felipe Anderson e Marcos Rocha, que estão em fim de contrato?
Ruim. Péssimo.
Horrível. Marcos Rocha, acho que já foi, hein?
Eu acho que
também
já foi.
Também acho, também.
Marcos Rocha tem a mesma característica do Rafinha. É. Então, se for pra contratar, contrata um jogador ofensivo pra dar uma outra alternativa pro Dorival.
Marcos Rocha tá com quantos anos, gente?
Acho que praticamente a idade do Rafinha, uns 35, não é? Não por dá, aí, eu acho.
Por aí.
Já foi, né? Já era. O Douglas Marcel fala aqui no chat, chega de estrangeiro. Vamos olhar para jogadores da Série B, que tem muito jogador bom. Osmar Júnior, Rafinha fez tudo que podia fazer, vamos ser sinceros, precisamos entender que a aposentadoria é o melhor para ambos os lados. O Douglas Marcel aqui no chat também fala, o Tele antigamente pegava jogadores desconhecidos e fazia virar craques.
O Dorival fez com o Alisson.
Exato.
É, verdade, realocou.
Né? Com o Nestor. Que estava sendo bastante criticado.
Aliás, deu uma declaração.
Era criticado, né?
Você viu o que ele falou, né? Ele deu uma declaração que se ele tivesse em qualquer clube, ele pediria para contratar o Nestor.
Chupa a sombra, né?
Ele mandou no meio do
Sport TV. Por falar em Dorival, Pedro, conta um pouquinho aí sobre a entrevista do Dorival que ele concedeu nessa segunda-feira, né? Foi aonde? Foi no
Seleção Sport TV.
Seleção Sport TV,
meu,
né?
Meu programa favorito da tarde. Terminou o almoço ali, acompanhar. Rizek, seus debatedores lá.
Assim, canal pra quem não trabalha, né? Exato. Ficar assistindo nesse horário. Assim.
Alternativa.
Na verdade,
autônomo.
Eu estava assistindo justamente para.
Na hora do almoço.
Para o blog do
então tava trabalhando.
Se você ainda não liu. Não,
não liu? Não liu. Só letra e liu.
Eu vi com liu. Se você ainda não liu.
Calma, tá tudo
você
bem.
Vai lá,
tá nervoso.
Na Instagram da bio do Instagram do Daniel Perrone. Mas é um treinador que é legal você ver ele falando, e eu faço as coletivas também.
Bom nome.
porque ele sabe tratar um jornalista, né? Ele trabalhou no Sport TV durante a Copa e diferente de alguns treinadores lá que também estão trabalhando na Barra Funda, que não sabem tratar o jornalista, Dorival Júnior trata muito bem o jornalista e fez uma boa... Não foi só uma entrevista, geralmente fazem só entrevista, ele ficou lá o programa inteiro, falou sobre o Flamengo, que o Tite, falou que o Tite para ele é o melhor técnico do Brasil, não quis se colocar nesse pedestal, não quis falar de Abel Ferreira, se colocou o Tite como o melhor treinador do Brasil, falou sobre a recuperação do Alisson também, né, como ele fez aquele o quadro de depressão dele e conversando, falou sobre o James Rodríguez ter jogado no ataque nesse último jogo, né, o mais avançado e as dificuldades que ele tem de falar com os jogadores, tanto com o James quanto do Luciano. Tô tentando lembrar...
A Bárbara Coelho estava no...
Não estava. Tava o Lédio Carmona, tava ele e outros. Que a Renata sei. Silveira. Tá. Mas eu... Mais ou menos um
resumão, né?
Um panorama. Assim, vale a pena ver o que a gente colocou no blog, né? E vale legal. A pena também ver alguns trechos lá no Globo Esporte. Ele coloca falando disso, falou essa questão do Nestor. Falou muita coisa lá e é um grande profissional. E claro, vai ficar no São Paulo pro ano que vem tentar essa Libertadores aí.
Legal. Um nome que surgiu muito no chat aí também, falando de ataque, era o Pedro Raul, que teve...
Gosto, hein?
Você acha que tem boas características?
Eu acho.
Quais características, jogador. Assim, que você
bom
acha mais
jogador,
legal?
Bom jogador.
Ofensivamente.
Também.
Eu não...
Então, Pedro Raul não teve uma passagem boa no Vasco, né? Mas é um 9, né? É um cara que...
E foi muito disputado antes de fechar com o Vasco. Tinha um monte de clube atrás dele.
Brigou bastante. Brigaram bastante por ele,
Pedro,
né?
Pedro Raul é um Trellis brasileiro. Perfeito. Perfeita colocação. O Trellis, nosso antigo goleiro Denis, tomou 3 gols no primeiro tempo da... Ponte Preta lá.
Então, Marcelo, ó, Marcelo Janela, São Paulo deveria ir atrás do Savarino de novo. É o Eric. É o Eric, pra mesma posição.
Já resolve, né, essa característica que faltava, né?
Eu acho.
O Eric tá num bom momento mesmo, ele teve até uma matéria agora, acho que no Globo Esporte, talvez, falando que é o melhor momento da carreira do Eric, né? O Tricolor Legends, nesses 10 dias sem São Paulo, vou ter que rever os programas do Semana Tricolor para matar a saudade. Parabéns, pessoal. Programa show.
Não tem São Paulo, mas valeu. Continua tendo Semana Tricolor toda segunda-feira às 9 horas da noite.
O Tricolor Legends faz um bom trabalho também no Instagram, né? Também. Bem bacana.
E tem no Spotify o Semana Tricolor também, né? Deezer, você pode ouvir aí no carro, ou como o Pedrinho quando trabalha. E, né?
Ó, para provocar, Renatinho, ó. Quem aí concorda que o Michel Araújo é muito mais bola que o Nestor?
Tretas.
Tá falando pra gente aqui.
Tretas.
Eu nem vou responder.
Eu acho que são...
Se o Dorival não acha, quem sou eu?
São características diferentes. O Nestor carrega menos a bola. O Michel Araújo carrega um pouco mais a bola. O jogador um pouco mais de vigor físico. E o Nestor mais técnico.
Sim.
Acho que são dois bons jogadores pro elenco.
Quem fez mais pênaltis? Brincadeira. Mas isso.
Beijo, amor, te amo.
São complementares.
O amor está no ar.
Quem é Bruna Mestriner? Mestriner.
Mó loirona, né? Do olho verde.
Não posso comentar.
Muito bom, tem que prestigiar, tá certinho.
Tá vendo?
Que eu só caso com
gente. Aí, ó. Ó quem tá louco.
Não casar com rival, não.
Ó quem tá mais louco que eu aqui. Jefferson Palhosa, traz o Wagner Love, tiozão.
Ah, não
tá.
Tá
voando,
né?
Não, traz o Wagner Love. Tiozão tá voando no Sport. KKKKK.
Marcou gol também agora, 3x3, Sport Ponte Preta Série B. Isso que eu tava fazendo lá em cima.
Não,
o pessoal acha que eu tava trabalhando.
Wagner Love não tem como, né?
Também.
É igual o Alexandre aqui.
Scarpa
mandou.
Impossível, só se ele quiser voltar pro Brasil.
Ele não quer voltar.
A gente paga em pedras preciosas.
O Scarpa seria um cara muito bom de meio campo ali pra reforçar o time. Seria um cara que eu acho que cairia como uma luva. Mas é porque eu acho que, assim, o James tinha que ter uma sombra pra ele poder correr mais. Não o sombra, que tá em Aparecido.
Sim.
Mas um cara pra fazer ele sentir que ele tá correndo riscos, né? Se o Lucas jogar no meio, ele faz isso. Que aí o James perde lugar no time, né? Mas são bons problemas pro Dorival, né?
É difícil achar um centroavante no Brasil que não seja um estrela e que seja um promissor. Quem é promissor? Quem é um centroavante promissor no Brasil? Vamos lá.
Jovem,
a gente tem
assim.
O Bahia é o Gilberto. Quem é o outro centroavante lá do Bahia?
Putz, não lembro do Bahia.
Tudo bem.
Não jogo Cartola, nem lembro.
Bicho, vai pegar todos os times agora?
Meu Deus do céu. Que caração.
Semana Tricolor até meia-noite e meia.
O Grêmio, por exemplo, tem o Soares, que não dá pra pegar. O Internacional, o Ener Valência, também não dá pra pegar.
Não tem.
Né?
Vamos por ordem alfabética. América Mineiro, Atlético.
Então, o Mastroianni do América Mineiro. O Mastroianni, que é um jogador viável.
Então, é porque o Rony não dá pra pegar. Saía, é. Esse pessoal sairia pra vir brigar com pressão com o Luciano, com o Caleri, com o Rames. Tá bagunçado
aqui. Então, a gente não falou do Luciano, mas
vocês acham que ele fica?
E não tem como contratar.
Ele quer ficar. Ele só não fica se o Casares não quiser. Ele já falou.
Então.
Gente, eu não acho também que seja uma coisa assim, nossa...
Não, é...
Precisamos urgentemente.
Não é indispensável, né? Mas
eu acho que o Caleri não tem um substituto imediato, só isso.
Não tem, só ver o jogo contra o Vasco.
É isso.
É. A gente penou muito no jogo contra o Vasco, a gente não tinha uma referência.
É isso.
A gente tocava a bola e parava.
Tem uma boa do Osmar Júnior. Com o PSG em decadência, o Mbappé teria espaço nesse time? Bom pra
não
gente
sei.
Pensar.
Perdeu do Ajax, feio, hein?
Feio, bem feito. É, o cara não queria ser estrela única.
A cereja do bolo seria o Bruno Henrique.
Mas é muito caro, né?
Isso,
tá vendo? Olha a produção.
Olha a produção me dando olé. A produção me dando um baita olé. Agora deixa aí, Thales Pereira.
É leitura dinâmica.
Oscar com o Rames, aqui é desperdício? Tentariam o Oscar? Olha, cara, eu gosto do Oscar, eu gostaria de vir, mas eu acho que tá lotado já de gente no meio campo.
Eu de jeito nenhum. Oscar, eu nunca vou esquecer o que ele fez, que vá pro raio que o parta, nunca mais passe na porta do Morumbi, nem ele, nem o empresário dele devia. Mas o empresário tá lá. Mas o Oscar, não. Acho que a gente não vê o Oscar jogando, desde a Copa de 2014, eu não sei nem como é que ele tá, se ele tá andando. Eu, por mim...
Por falar Oscar, você vai bem? Como é que tá? O Senna não quer saber como você tá.
Eu não
Esse
quero saber.
Esse dia da Copa do Brasil tá precisando de uma piscina nova lá no social, gente. Não precisa contratar ninguém. Faz mais uma piscina
aqui
lá,
não.
Tá bom.
Aqui não. Hoje é como o Domênico faz no estádio. O ditador aqui não vai deixar falar de social, não. Tá precisando. Mas, ó, a gente... Depois vai ler mais algumas mensagens na reta final. Mas a gente precisa falar da Tricolor Run. Porque é uma prova muito bacana. É um evento muito legal. Que vai ter mais uma edição agora, dia 19 de novembro, e com bastante novidade, né, Perrone? Porque a gente tem não só a medalha nova, mas tem trajeto novo, tem camisa nova, né? Então, quem participou de outras edições da Tricolor Run e fala assim, puta, mas vou de novo, vale muito a pena. A Rê falou que já vai correr.
Vou.
3, 5 ou 10, cara?
5.
Caramba, 5K,
hein? As filhas delas vão na Tricolor Kids, né? Que da Tricolor Run Kids, que tem novas... Tem novidades aí, né, Dani?
É sim, tá com o vídeo aí, ô Gustavo. Enquanto eu vou lendo aqui,
você viu,
né?
A produção sai lá de cima.
A produção dorme lá em cima.
A produção tá jogando
eu
FIFA.
Eu saio lá de cima, nada
É isso
acontece,
aí,
cara.
Gustavão. Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre o novo kit do Tricolor Run, né? Toda grande conquista traz também mudanças importantes. E foi pensando nisso que a Tricolor Run agora tem um kit digno do maior e mais popular clube do Brasil. Um kit digno do campeão de tudo. Olha o kitzão com a medalha.
Bonito,
maravilha, hein? E no Dia das Crianças, né? Na semana do Dia das Crianças, a Tricolor anuncia também o Kit Kids, com uma medalha exclusiva para os pequenos apaixonados pelo São Paulo. Então, é para trazer o seu filho e participar dessa grande festa em família. Olha o kit. Que bacaninha, né? O santinho.
Para as duas filhas da Rê.
Renata tá perdida, não viu o kit, mas...
Não, lógico que eu vi,
ah,
poxa.
Bom.
Vocês querem tanto que as minhas filhas participem, mas não será possível, provavelmente, né?
Será possível?
Mas... A gente fala com o avô. O avô
é
tem
isso,
autoridade.
O avô,
né?
Deixa.
O avô vai correr também, que a gente
o avô compra
vários,
os kits.
Tem vários trajetos, né? O avô pode correr o menorzinho?
Pode. Aqui vai, vai que nem
o
Sombra.
O avô não aguenta,
como é que
não
é
tem
o
joelho.
Não, 50 metros rasos dá
joelho.
Pra correr.
De carro, né?
Não tem.
E por falar em cupom, tem um cupom de desconto agora. O lote vai virar hoje. Só que quem tem o cupom Tricolor... Semana Tricolor 20, vai ter 20%, olha só, 20%
louco, hein?
De desconto em todas as corridas. Então você pode contratar a de 3K, a de 5K, a de 10K ou a Kids, que com o nosso cupom Semana Tricolor 20, você ganha R$20 de desconto a partir de amanhã. Então amanhã você já entra no tricolorrun.com.br, faz a inscrição, coloca lá no cupom Semana Tricolor 20 e você já vai ter abatido do preço original R$20 para você poder correr junto com os torcedores do São Paulo. É uma maravilha aquilo ali.
E o lote não vira hoje, Dani?
Então, lembro, tá virando. Eu lembro que a partir de amanhã.
Até sexta-feira, pelo menos ali no roteiro que eu preparei, até sexta-feira pode usar o cupom Perrone.
Isso.
TPR.
Não. Na verdade, aquilo é só um...
Ah, tá.
Eles colocaram agora Tricolor... Semana Tricolor 20.
Semana Tricolor 20.
Tá? E aí você pode usar este cupom até sexta-feira.
Legal.
Então, a partir de amanhã até sexta-feira, quem quiser correr, já corre com aquele Uberzinho já garantido, né? Menos R$20, né?
Legal.
Então já corre com um descontinho.
Assim, o evento é legal pra caramba. Você vê o Morumbi lotado, todo mundo ali. Você tem a chance de correr ali, começando a corrida direto dentro ali do estádio, da pista. A chegada é lá, é muito emotivo você chegar...
Santo Paulo, Diamantinho...
Sempre tem algum ex-jogador promovendo. E a tua família assistindo, você chegando lá no estádio. Pô, vale muito a pena. Você corre com o hino do São Paulo. Eu já tocando. Corri duas ou três vezes. É muito legal. Cada vez que a gente vai assim, você fala, já fui e tal. Mas é legal, é emotivo demais.
E a família vale a Semana Tricolor estará lá presente, pode tirar foto com
o porque tem Daniel gente que Perrone. Fala que vai correr e não corre na última hora. Não, tive um compromisso, não vou poder ir. Mas a Renata vai, eu vou, se tiver tudo em ordem com o joelho. O Perrone falou que vai correr também. O Sombra vai lá de carro, lá fazer um patinete elétrico.
E olha
vai.
Que camisa linda, né?
Ficou legal, ficou muito legal.
Tá mesmo. Muito legal essa
tá
camisa.
Tá muito bonita, né? Muito legal mesmo.
E a medalha também?
Ah, sensacional, show de bola. E aí a gente também agradece a Veg Sports, né, que é a organizadora do evento, né, e sempre fazem aí uma preparação muito bacana ali, tanto de comunicação quanto até a organização lá. Então um abraço pra galera lá da Vega Sports também.
Vai ser bem legal.
Ó, né? Vamos falar de prognósticos, porque a gente tem um espaço agora de data FIFA entre 9 e 17 de outubro, né, a gente vai ter uma parada geral. E o próximo jogo é Goiás e São Paulo, dia 18 de outubro, quarta-feira, 9h30 da noite.
Aniversário do meu pai, 70 anos.
Olha mesmo,
que bacana, 70. Hein?
Olha aí.
Vai todo mundo pra Goiânia assistir o jogo?
Dia 18.
Olha aí.
É, vai. Importante.
Um abração pra ele lá, 70, vai ganhar um presente aí do Tricolor.
Uma vitória, né? Mais uma.
Mas e a gente tem esse jogo aí.
Durante a data FIFA a gente vai ter o Ferrarese provavelmente marcando o Neymar, né?
Ferrarese contra Neymar. Rames jogando na seleção colombiana.
Ó, torço muito pro Ferrarese, mas ó, esse é jogo pra gente colocar lá nos sites de aposta. Brasil ganhando três gols pra mais.
Ah, é.
Pra mim é isso.
Seleção da Venezuela não dá, né? Pra competir, mas é legal de ver os caras atuando.
Sim.
O Rames vai jogar pela seleção da Colômbia também. E aí, não sei, o Arboleda, né? O Arboleda, ele
não,
tá
Arboleda
parado
ainda
até
não.
Que dia?
É.
Ainda
é,
tem, mais um,
ainda
tempo,
tem
né?
mais um
ainda
tempo.
Ainda tá comemorando a Copa do Brasil.
Ah, tá. Vai ficar com gelinho na perna.
Gente, que figura. Posso falar? Ele falando é muito bom. Tá ligado?
Amanhã todo mundo tá de folga. O presidente já falou.
É muito bom. É maravilhoso. Sério.
Pô, muito bacana.
Tomar uma com ele deve ser demais.
Deve ter muita história.
Nossa.
Vamos pros palpites, então, né? A gente tem uma pessoa aqui que tá acertando, né? Tá, tipo,
isso.
Reagindo ali, ó. Acertando tudo. Começa você. Goiás e São Paulo.
Goiás e São Paulo lá, né?
Lá.
Ah, o São Paulo ganha. Goiás ainda tem chance?
Tem chance de derrotar o Corinthians na zona de rebaixamento.
Então, de escapar?
Não,
tem chance de escapar. Tá na briga lá.
Tá na briga, porque tem tanta gente na briga agora.
Tá na muvuca ali.
Não vai ser um jogo fácil, não.
É, então é isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando. Cara, mas tem que ganhar uma fora, não é possível. 2-1 São Paulo.
Aliás, São Paulinos que forem lá dizem que também lá é meio embaçado, né?
Não, lá é treta. A Serrinha é meio treta. A torcida do Goiás sempre tem aquela história de que só pode torcer para time do estado, não pode torcer. Eles lá, os mais prejudicados, não são nem os torcedores de fora que vão lá para Goiânia torcer. São os torcedores de Goiânia e de Brasília. Brasília é rixa com Goiânia. E torcedor do São Paulo em Goiânia e em Brasília sofre muito com a torcida do Goiás em específico.
Mas dizem, e aí pediram aqui a dica de Daniel Perrone, que Goiânia é uma cidade muito aprazível, com muitos atrativos, né?
Muitos atrativos. Eu vou dar uma dica legal lá de Goiânia, para você tomar uma antes de ir pro estádio. Vai no Bar Glória, que é um bar que parece um bar assim, parece o São Cristóvão aqui em São Paulo. Tem um monte de memorabilia, né? Um monte de quadros de futebol. Tem inclusive a luva do Rogério Ceni. Eu dei de presente a luva do Rogério Ceni autografada lá para eles. Eles têm assim um arsenal de quadros de samba e de futebol. Muito bacana. Muito
bom. Rapidinho, o Pablo Maia acabou de participar de um podcast.
Opa.
E ele falou sobre o que a gente estava falando aqui, né? Que ele teve uma proposta realmente na última janela, antes do título da Copa do Brasil, São Paulo não liberou.
Sim.
Falou que foi no meio do ano e ele falou para o empresário: estou bem tranquilo, quero terminar o ano aqui, ainda mais que está chegando os reforços, que estão chegando reforços e estamos brigando pelos títulos. Quero desfrutar do momento aqui, façam o que for melhor para mim e para o São Paulo, ou seja, até o final do ano.
É.
Então, assim, deve existir propostas.
Mas tem que vir proposta boa, isso que é legal. Agora... É.
Eu não acho que o São Paulo consegue segurar o Pablo Maia.
Uma outra
acho
coisa,
que é o primeiro que sai. Né?
O pai dele estava passando por uma situação complicada, ele não ia ir para a Europa com o pai dele nesse estado, também tem isso.
É, aquele momento
o jogador
ele
não
saía.
Ia falar, pai... Então ele não ia sair também.
Não,
teve
sim,
isso.
Mas
não
assim,
falar...
é um jogador que já vem sendo sondado.
É, gente, o West Ham, né?
Tipo, ele já tem dupla cidadania, né?
Exato.
Ele já tinha
então,
tirado
é assim,
passaporte europeu.
Eu acho que é um que vai.
É. Ele tá mais. A ameaça é maior com ele do que com o Beraldo. Hoje.
Porque o papo de uma possível saída do Pablo Maia já vem, né? Não é de agora.
É, ele é um que estão. Primeiro na fila ali, ele.
Eu
o
acho.
Geraldo, já estão na fila.
Mas vamos para os palpites. E aí? Sem enrolação.
2-1, já falei.
2-1 para a Renata.
1-1.
1-1. Para quem?
1-1 para os dois, né?
Para ver se ia travar. É, ponto, tá ligado.
O 1-1, o São Paulo ganha um ponto, na minha opinião, mais um ponto fora.
Boa.
Não sei se vence lá em Goiânia. Espero que vença. Espero que eu esteja errado. Espero que eu perca
mais uma.
Não, não vou.
Não vai.
É porque dia 19 eu vou pra Fortaleza. Vou
ficar
um pouquinho.
Triste.
Umas fériazinhas, vai.
E você reclama de eu ir pro Rio, tá vendo?
Não, se ele vai dia 19, dia 19 de outubro, né? Não, a Tricolor Run é novembro.
Novembro. Já ia dar um migué, né?
É, exato.
Já ia dar um Pelé.
Já tava derrubando o jabá.
E você, Pedrinho?
O São Paulo vem na missão de derrubar o Corinthians e ajudar os times lá embaixo, né? Já ajudou o Sport, já ajudou o Vasco, deu um pontinho pro Vasco, minha parte eu fiz, vai empatar também com o Goiás, e aí a gente vai continuar essa missão aí de Corinthians jogando a Série B 2024.
Olha.
2-2.
E você, Serão?
Eu tô achando que vai ser a primeira vitória fora de casa. 1-0.
Bora, é isso.
1-0.
Se for ganhar fora de casa, acabou. Aí que os caras vão entrar de férias mesmo.
É, então.
A última missão que falta ali no jogo.
Mas é isso.
É ganhar uma fora de casa. Do
quantos jogos feita, ainda assim, pra acabar o campeonato?
Ah, deve ter uns 11, 12.
Tem
5 em casa e 6 fora.
5 pontos em disputa.
É a 20ª.
É muita
se eu não me engano,
coisa.
5 em casa e 6 fora.
É a 27ª.
Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas parece que esse campeonato tá arrastado. Né? Porque eu acho que o ano é tão intenso, né?
Ó, o Marcelo. Goiás 3, São Paulo 7. Anotem. Cara, nossa, se eu botar isso aí no meu site de apostas.
Foi Bahia e Goiás, não foi?
Bahia e Goiás.
85 para 1 de odds. Isso aí.
Não, aí fica milionário, né? Mas é, tá meio lento porque a gente já tá meio que com aquele clima de férias, né? Então tá se arrastado.
Não, é, já.
Mas é isso. Bom, então galera, ó, a gente na reta final, a gente deixou os palpites, falou da Tricolor Runs, participe aí. Você deixa o like, mesmo que você não estiver assistindo ao vivo, deixa aí porque ajuda muito a gente. Logo mais esse episódio tá no Spotify, Deezer, nas principais plataformas de podcast também. Mensagens finais, Renata Saporito, por favor.
Um beijo e até a próxima. Até a próxima segunda, né? Não tem futebol essa semana, mas segunda estaremos aqui. Certo?
Isso aí.
Tenho dois recados.
Diga lá.
Um recado é que o Memorial Museu de São Paulo reabriu nessa última sexta-feira. Então, quem estiver fazendo ou estiver planejando fazer o Morumbi Tour, vai ter um plus de entrar no Memorial. O Memorial tem algumas coisas novas, Senna. Tem as primeiras cadeiras que foram instaladas no Morumbi, né? Já não estão mais lá, né? Aquelas cadeiras de madeira vão estar expostas. Alguns dos refletores antigos estão lá expostos também. Algumas camisas históricas a mais que o clube pegou com ex-jogadores. Algumas flâmulas novas. Então é importante, né? Muita gente estava cobrando isso do São Paulo, né? O Memorial fazia o quê? Anos que o São Paulo...
É um bom passeio, cara. É muito legal.
É muito legal. Vai ter também a exposição da taça da Copa do Brasil. Não vai estar dentro do Memorial. Então, quem tiver... são dois eventos diferentes. Uhum. A Taça do Brasil, a Copa do Brasil vai estar entre os dias 10 e 15, se eu não me engano. Se eu não me engano, visitem o site da Passaporte FC. E é um valor, são R$26 que você paga. Você pode tirar foto com a tua câmera. Vai ter também fotógrafo profissional lá, se você quiser tirar com uma fotografia profissional, tá? E o memorial fica dentro do Morumbi Tour. Se você quiser entrar no memorial, você tem que visitar o São Paulo pelo Morumbi Tour. E o segundo recado é que, pô, é pro meu querido amigo Serginho Malandro, né? Porque eu contei aí num podcast, né, que eu quase apanhei dele, né, numa balada, né, nos anos 90.
Falou que apanhou, agora você tá querendo puxar a Serginho.
Não, mas eu fugi pela porta dos desesperados, né?
Por isso que você começou a lutar boxe, inclusive. Foi nessa situação, pra pegar ele de remanche.
Aliás, a piada no Rio, sabe o que foi? O pessoal falando assim, pô, o cara postou uma foto de 2 semanas atrás fazendo beatbox na praia. Eu falei, beatbox? Tipo, ele... Não, falou, não, não era o MCP, ele fazendo box na praia e a foto, cara, era antiga, ele nem no Rio não tá. E
como, cara, Não, foi um TBT, né, cacete? Ah, tá. Sabe, existe um negócio chamado TBT.
No sábado.
Burro.
No sábado.
Não, tudo bem.
TBT na quinta.
No sábado.
Eu ponho TBT em qualquer hora, meu, pra mim. É hora de revisitar o passado. Não,
e todo mundo acha que ele tava, achou que ele tava lá.
Mas, não, todo mundo pensou.
Você vai fazer igual o Whindersson lá.
Você tá na praia? Eu falei, não, isso aí foi...
E atleta. Aí os caras falando que ele parecia um dos Avengers lá, que ele tira foto assim, você olha o Instagram, ele tá assim, ó, olhando pro além.
Não deixa os caras desvirtuar, não, velho. Fala aí como é que vai ser sua luta aí, igual o Whindersson Nunes.
Então,
lá,
o Sérgio Malandro vai fazer um stand-up no Social de São Paulo. E o Serginho fez questão de me convidar pra contar essa resenha aí que foi quase apanhar dele numa boate em Minas Gerais. Então, quem for sócio do São Paulo...
Quem paga esse cachê dele, hein?
Ah, não sei. Eu aí? Não pago, de jeito nenhum. Mas assim, quem for sócio do São Paulo, se prepara que vai ter Serginho Malandro lá dentro, que é impagável. O stand-up dele é muito engraçado. Ele conta várias histórias. Boa, e essa daí vai estar dentro.
Boa. Pedrinho, mensagens finais.
Ele não te ameaçou pra falar isso, não, né?
Não, não.
Ele não foi coagido.
Não, ele quis fazer as pazes comigo. Eu falei, contanto que não seja no tatame, tudo bem, porque ele é faixa
ele
preta.
Ele é jiu-jitsu, hein?
Carlson Gracie.
É, ele é do jiu-jitsu.
Serginho Malandro? É, é louco.
Black Belt e Carlson Gracie.
É do Gil. Um abraço pra galera lá.
Eu ia apoiar feio.
Serginho, sou grande fã seu, hein? Aí. Um abraço.
Manda ingresso.
Essa
pra
a sua
nós.
A sua mensagem final é... Se...
Eu tô tirando meu da reta, zoei o cara até o final, agora o cara vem no final tá falar vendo? Que... Não, mas a minha mensagem final é dar um hype aí na galera, que o Daniel Peron tá lançando um documentário também da Copa do Brasil. Ai.
Opa, superchat. Notei que trocou os bancos da arquibancada visitante, vão fazer no estádio todo? Provavelmente sim, mas acho que no fim da temporada.
Eu não,
né,
sei agora... nem se trocaram, não tem aquele negócio que você passa assim o foguinho e ela.
Eu preciso
ele
passar
volta.
Isso aí no sofá de casa.
Então,
é
ele
velho.
Volta. Acho que depois você joga no TikTok lá. Arquibancada, restauração. Aí você vai ver lá que ele só posta um fogo lá, fica novo no plástico. Porra.
Salve, salve, Guilherme. Grande valeu, abraço pra você aí.
Valeu pelo superchat aí. Conclusão?
Conclusão é do. Hype, não, é o hype do documentário.
Então,
do
esse documentário. Só tá faltando as imagens oficiais do clube.
Mas vale contar, a galera, pra não achar que é zoeira. É sobre a Copa do Brasil.
A gente reuniu um monte de amigos, que trabalham aí nas redes sociais de São Paulo, né? Que desde da pessoa que vai viajar todo o jogo até a pessoa que vai assistir em casa, a gente chamou pra contar um pouquinho como foi pra ele, né? Jogo a jogo, a Copa do Brasil. Então tem histórias engraçadas. Tem um cara que foi preso.
Eu soube.
O cara que tava sentado aqui de cabelo rosa, inclusive.
Não dá spoiler.
Não, mas tem muita história bacana.
Tem um cara que foi preso.
Eu fui embora contra o Sport, é que eu não pude participar.
Mas você tava bem, né? Você tava lá no axé.
Não, sim, mas essa Copa do Brasil contra o Sport foi engraçado pra mim.
Foi.
Mas do Palmeiras você compensou, né? Depois, tipo, com a vitória lá, que foi possível socializar lá. Lembra?
Bom, então, pessoal...
São Paulo e Palmeiras lá. Pessoal lá da Arena.
Piada interna.
Gente...
Mas é isso, galera.
Esse é meu encerramento final aqui. Vai isso, assiste. Vai ficar muito legal.
Vai valer a pena. Vai ficar muito bacana mesmo. E a gente pede pra vocês se inscreverem, indicarem pros amigos o Semana Tricolor. Lembrando, muita gente que chegou depois, o Sombra por motivos de força maior, não está aqui, por força divina, ele foi pagar a promessa em Aparecida, deve estar chegando agora em Aparecida de joelhos pela Dutra.
Não tem link ao vivo?
Não tem, porque não dá para enxergar ele de joelho, pelo que falaram, não dá para
ele
ver.
De pé já é difícil, imagina esse joelho. Lupa.
Que mancada.
E ninguém consegue enxergar, mas ele tá lá com o GPS instalado no tênis.
Tem sombra à noite é difícil
de ver, né? Mas é isso, galera. Então, ó, se inscrevam no canal, deixem o seu like. Acompanhe no Spotify, no Deezer, nas principais plataformas de podcast. Semana Tricolor, toda segunda-feira, às 9 da noite. Eu, Perrone, a Renata, o Sombra, o Grécio, o Pedrinho, todo mundo aqui sempre trazendo conteúdo de São Paulino para São Paulino. A gente se vê segunda-feira.
Vamos fazer o V de Vitória, então?
Isso aí. Bora. Tá dando certo, né?